damos as boas-vindas às entidades convidadas para participar nesta audição conjunta do Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética, nomeadamente à PED, à NAREC e à Petro. Agradecemos a vossa presença aqui hoje. Como sabem, na sequência do anúncio de que a Galp iria investir num posto low cost e, de certa forma, fazer concorrência aos postos low cost dos hipermercados, os diversos partidos políticos, sem exceção, provaram um conjunto de audições, nomeadamente neste caso, para perceber as características técnicas dos diversos combustíveis que estão a vender em Portugal e, naturalmente, sendo uma matéria que diz respeito a cada uma das vossas entidades, é com muito gosto que estamos aqui hoje e que agradecemos a vossa presença. Estará também presente o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, chegará um pouco mais tarde, não pode estar presente às 11 horas, e estão presentes todos os grupos parlamentares, para já à exceção do CDS-PP, sendo que é de fazer referência que todas as audições de hoje, audiência à PED, audiência à NAREC, audiência à PETRO, foram aprovadas por unanimidade de todos os partidos políticos. Portanto, sem mais delongas, vamos dar início a estas audições. Eu sugeria que houvesse um período de intervenção inicial de cada uma das entidades, 15 minutos, com tolerância de 5, depois que houvesse lugar às questões dos senhores deputados e uma segunda ronda em que haveria respostas por parte das diversas entidades presentes. Seguindo uma lógica de alfabética, começaria por convidar a APED a fazer a sua intervenção inicial, sendo que pediria a cada uma das pessoas que irá intervir que, antes de o fazer, se identificasse para efeitos de gravação. Tem a palavra a APED.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com renovado prazer que correspondemos ao convite que nos é formulado pela Assembleia da República para sermos ouvidos sobre um assunto que nos diz respeito. Embora esta questão dos combustíveis esteja convencido, então nós estamos convencidos que não somos nós que podemos dar, digamos, os contributos para o esclarecimento desta questão junto dos senhores deputados. Nós estamos num mercado, como é do vosso conhecimento, com um conjunto de categorias de produtos muito alargado, alimentares e não alimentares, e nos últimos anos introduzimos também este produto que é o combustível. E, relativamente a este produto, as empresas da distribuição portuguesa desenvolveram uma estratégia semelhante àquela que sempre fizeram para todas as outras categorias de produtos. Ou seja, tentar oferecer ao mercado e aos seus clientes, aos consumidores em geral, um produto de qualidade com o preço mais baixo que for possível. E é isso que tem acontecido. Isso é reconhecido pelos consumidores. Basta ouvir os depoimentos, as entrevistas que frequentemente as televisões, as rádios, os jornais fazem aos consumidores para constatar esta realidade. Todos os consumidores, de uma forma esmagadora, pelo menos nunca ouvi ninguém que dissesse o contrário, reconhecem que os combustíveis são vendidos pelos postos de combustível das empresas de distribuição, são bons e são mais baratos, utilizam-nos há vários anos e não têm qualquer tipo de razão de queixa. E esta é a melhor prova de que nós estamos a desenvolver bem a nossa missão, que é apresentar os melhores produtos possíveis aos mais baixos preços. Esta situação de mercado, obviamente, tem consequências e, na realidade, os números falam por si. Em termos do setor, temos vindo a ganhar de uma forma consistente cota de mercado, é reconhecido. Os números assim o indicam, estamos com cerca de 27% em termos globais, segundo dados da Kantar World Panel, com cota de mercado em termos de combustíveis. Temos um diferencial de preços que também tem crescido. Em 2007 a diferença era cerca de 8%, atualmente em 2010 a diferença é de 12,6% do diferencial de preço relativamente à concorrência, aos outros operadores. E também, os números também indiciam, e não são nossos, são números da autoridade da concorrência, de que, por vezes, quando se diz que os combustíveis em casa são tão caros em Portugal, fundamentalmente por força dos impostos que incidem sobre o preço de combustível, pelo menos, segundo os dados da Autoridade da Concorrência, o preço médio antes de impostos em Portugal é, de facto, um dos mais caros. A média foi de 0,529 € por litro em Portugal, enquanto a média da União Económica a nível dos 27 é de 0,493. Portanto, logo à partida também, embora a componente fiscal seja, sem dúvida nenhuma, pesada, mas não é por si próprio uma razão que justifique esta diferença de preços. Por isso é que, e em termos gerais, o nosso setor tem basicamente 4 empresas que desenvolvem esta atividade. 2 são filiadas na associação que representamos, a APED. Outras 2 não são filiadas na APED. E até foram, em certa medida, os primeiros a introduzir em Portugal a venda do combustível. Mas eu penso que, de uma forma geral, estas 4 empresas estão alinhadas neste propósito. E esse propósito é, obviamente, aquilo que eu referi no início, que é fornecer aos seus clientes um produto bom ao preço mais baixo que for possível. Este episódio recente, que pelos vistos motivou esta chamada destas associações hoje aqui ao Parlamento Europeu, português, de uma experiência que a Galp está a fazer com um posto de combustível de low cost, na nossa opinião, vem só a confirmar aquilo que nós dizíamos. É perfeitamente possível baixar o preço do combustível. Outra grande razão que é, digamos, aduzida para justificar a diferença é de que os combustíveis que a distribuição comercializa não têm aditivos, ao passo que aqueles que são comercializados pelos concorrentes são aditivados. Bom, eu não sei exatamente que aditivos é que são colocados no combustível, talvez as outras estruturas associativas ligadas aos produtores o possam fazer. Da nossa parte, de facto, o combustível que é vendido é o combustível que é e que tem tudo aquilo que são os requisitos legais considerados indispensáveis para poder vender este produto, e nós temos, penso que é isso, basicamente, que interessa aos consumidores. Nada impedirá também que um dia os nossos postos de combustível possam também, se quiserem, comercializar combustíveis com aditivos, mas mesmo que isso aconteça, eu tenho a convicção de que esse preço desses combustíveis com aditivos será necessariamente mais baixo do que o combustível com aditivos indicado pela concorrência. Porque a venda a baixo preço está no ADN da distribuição, é genético, e portanto tudo aquilo que a distribuição faz tem essa pretensão e tem esse objetivo. E portanto o combustível não podia ser de forma nenhuma exceção a esta regra. E penso que pouco mais podemos contribuir para este debate e para o esclarecimento dos seus deputados, para além daquilo que vos referi, mas teremos todo o gosto depois em responder às questões que entenderem pertinentes. Não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa. Então ficaria por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, APED. Há pouco, como se aperceberam, eu pretendia seguir a ordem alfabética e acabei por prejudicar a ANAREC, e peço desculpa por isso. Dou agora voz à ANAREC. Tem 15 minutos, 5 minutos de tolerância. Por um lado, até foi interessante que fosse a APED a começar, porque há aqui já algumas afirmações que certamente terão a oportunidade de abordar na vossa exposição.
Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. A ANAREC representa uma atividade que tem algumas décadas ao serviço da comunidade e ao serviço do bem social. No seu normal funcionamento, a ANAREC presta um serviço social que dizemos de valor diferente dos postos que são considerados postos dos low cost, do funcionamento mais simples, do funcionamento com menos valências e com, naturalmente, menos serviços de oferta ao público. Nós consideramos, e temos dito várias vezes, que também gostaríamos de poder oferecer ao público consumidor, visto que reconhecemos que é uma grande apetência do consumidor para a procura de produto mais barato, de combustível mais barato, nós temos vindo a dizer que também gostaríamos que a nossa rede pudesse ter, naturalmente, este tipo de produto para oferecer ao consumidor. No entanto, estamos, com certeza, subordinados às condições que as companhias, naturalmente, entendem que são as melhores para a venda dos seus produtos, e daí resulta que nós comercializamos os produtos ao preço que comercializamos, porque assim somos obrigados, naturalmente. Não há outra forma de diferenciar entre o produto que nós vendemos e as condições que nós oferecemos ao público consumidor das condições e do produto que é oferecido pelas cadeias de hipermercado ou pelos postos de low cost. É seguramente que nós aqui fazemos uma distinção, que é uma distinção que é muito importante para nós. É que o apoio que nós prestamos à comunidade onde estamos inseridos, o apoio que nós damos às autarquias, o apoio que nós damos às instituições de solidariedade social, o apoio que damos ao pequeno e médio comércio ou às pequenas e médias empresas, no apoio, no crédito que concedemos com risco muito grande, é seguramente também muito importante dentro do nosso ponto de vista e do nosso aspecto em termos do serviço que prestamos à comunidade onde estamos inseridos. E, portanto, reconhecemos que esta experiência de piloto foi levada a cabo há muito pouco tempo. É de, naturalmente, natureza empresarial e de responsabilidade de uma empresa que é a líder no mercado em termos de combustíveis. Não temos qualquer reparo a fazer, apenas dizemos que também gostaríamos, naturalmente, de poder oferecer ao público consumidor o mesmo tipo de serviço que, naturalmente, os hipermercados oferecem. Temos todas as condições, temos o saber adquirido ao longo de várias décadas de experiência na atividade, cumprimos uma função social que muitas vezes passa ao lado da comunicação social e que não é relevada e nem tão pouco é analisada em todas as suas vertentes. Eu pergunto se quando alguém ou uma família precisa de uma garrafa de gás à meia-noite ou à uma hora da manhã se encontra num posto low cost. Com certeza que não encontra. E os postos que funcionam 24 horas têm também uma função social muito importante. Para as forças de segurança, para as forças humanitárias, refiro-me aqui concretamente aos bombeiros, refiro-me concretamente às autarquias, refiro-me concretamente às ambulâncias, aos serviços dos hospitais. Portanto, a nossa atividade e a prestação de serviço que nós oferecemos ao público vai para além do combustível que está na mangueira, que é ou que se compara que é mais barato ou mais caro. Esta função social, para além do número de empregos que nós conseguimos sustentar em toda a rede, que tem uma expressão extremamente significativa, dá-nos a ideia de que, na verdade, a nossa função é uma função muito mais social que uma função meramente economicista. Nós gostaríamos que a nossa função também pudesse ser, ou tivesse como meta a parte económica, mas reconhecemos que na nossa atividade o aspecto social é aquele que nós reconhecemos que é muito mais importante para o público consumidor. Agora gostaríamos, na verdade, deixamos aqui em aberto, uma vez mais, a ideia de que gostaríamos de ter nos nossos postos produtos também mais baratos para poder, com certeza, oferecer ao público consumidor, porque temos a mesma capacidade, temos o mesmo saber, temos a mesma dinâmica. Com certeza que teremos também todas as condições para oferecer ao público consumidor o mesmo serviço que oferecem as grandes superfícies. Nós, na verdade, reconhecemos em alguns aspectos do seu funcionamento que a forma como funciona um posto convencional e a forma como funciona um posto de low cost, há diferenças em vários aspectos. No aspecto da segurança, no aspecto da movimentação das pessoas, no aspecto da polivalência dos serviços, no aspecto do serviço que é personalizado. E aqui, naturalmente, cabe por inteiro algumas afirmações que temos feito quando distinguimos a nossa atividade da atividade que, com certeza, reconhecemos que é importante, mas que não tem as mesmas valências que nós apresentamos no serviço que prestamos ao público. Com nota final e de rodapé, dizemos uma vez mais que toda a rede que representamos estará disponível, naturalmente, para oferecer ao público os combustíveis ao mesmo preço que os hipermercados oferecem.
Agradeço ao Sr. Presidente Virgílio Constantino a sua exposição. Em nome da ANAREC, dou agora a palavra ao Sr. Engenheiro António Comprido para, em nome da APETRO, fazer a sua exposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito obrigado pela oportunidade que nos dão de, mais uma vez, explicar os nossos pontos de vista e manifestar a nossa total disponibilidade para ajudar ao esclarecimento de um debate que é obviamente levado pelas várias partes interessadas para as áreas que mais são benéficas. Nós tive o privilégio de ser o último a falar, portanto ouvi os argumentos da APED, ouvi os argumentos da ANAREC, e não surpreende de maneira nenhuma que a APED tente apenas resumir a discussão à questão do preço. Obviamente é a vantagem competitiva da APED, portanto não lhes interessa falar em mais nada que não seja preço. Quanto à qualidade, já lá vamos, porque quero lembrar que até já houve uma proibição de uma campanha publicitária de uma cadeia de grande distribuição que dizia que a única diferença era o preço, não havia diferença na qualidade, e foram obrigados a acabar com essa campanha porque não correspondia à verdade. Há, de facto, diferenças de qualidade. Há muito pouco tempo, e eu trago aqui uma série de cópias, e foi mandada a todos os grupos parlamentares, mas eu tenho todo o gosto em deixar aos seus deputados uma informação técnica, não é uma folha de opinião, é uma informação técnica do que é a aditivação. Porque muita gente fala de aditivos, mas não sabe o que são. Eu, com o devido respeito, tenho imensas dúvidas que a APED tenha os conhecimentos técnicos e científicos necessários para perceber exatamente o que é combustíveis. Eles limitam-se a vender, a ter um posto de venda de combustíveis, ponto final parágrafo, é o negócio deles, é a missão deles, mas querem dar-nos lições na área da qualidade dos combustíveis a empresas que estão há 100 anos no mercado, que investigam, que têm projetos com universidades, que trabalham nesta área, querem explicar que a qualidade dos combustíveis que vendem deles é igual à das companhias públicas, parece um bocadinho pretencioso. Mas fico-me por aqui. Tenho aqui, se os senhores deputados quiserem, e se os meus colegas da ANAREC, e os colegas da APET quiserem tirar uma cópia, com certeza que poderão tirar. Portanto, a qualidade dos combustíveis é diferente. E o que é, eu vou tentar resumir muito rapidamente o que é explicado em detalhe naquela folha. O que é a aditivação, para que serve e como é feita? Porque já havia afirmações do tipo, mas os produtos vêm todos das mesmas refinarias e, portanto, são todos iguais. Isto é um argumento que várias vezes esgrimido pela própria APET. A aditivação não é feita nas refinarias. A aditivação é feita na fase de enchimento dos caminhões cisterna. Portanto, existem sistemas que injetam, na altura do carregamento dos caminhões tanque, as substâncias que melhoram a qualidade dos combustíveis em vários aspectos. Evitar a formação de espuma, melhorar a questão da lubricidade, melhorar, portanto, o próprio índice de cetano no diesel e portanto, a maneira como depois se dá a combustão nas câmaras. Nós sabemos que os motores são muito sensíveis, porque quase todos trabalham com injeção, portanto os injetores são peças muito sensíveis, e há estudos técnicos, muitos, que demonstram que a utilização desses aditivos, que são muito caros, devo dizer, e por isso considero que as companhias não gastam o dinheiro para o deitar à rua, melhoram no longo prazo. Estas coisas não se sentem de um dia para o outro, nem deixa-me lá experimentar este depósito e amanhã vou experimentar outro. No longo prazo demonstram que a durabilidade dos motores é bastante maior. Portanto, os custos de manutenção dos veículos será mais baixo. Que a eficiência dos motores é melhorada e, consequentemente, há redução do consumo e há menos emissões. Portanto, há efetivamente vantagens qualitativas com o tratamento dos combustíveis. Se justifica a diferença de preço ou não, isso é outra coisa que cada um de nós tem que fazer. Eu, quando vou comprar ou vou a um restaurante e decido ir ao restaurante A ou B, obviamente pondero se vale a pena pagar mais ou menos consoante o tipo de serviço e o tipo da qualidade dos produtos que me servem. Isto é uma opção que deve existir no mercado. Nós não temos nada contra os postos de low cost. Nós temos contra a falácia que se quer pretender criar de que oferece exatamente a mesma coisa, só que é mais barata. Isto é que é uma falácia. Em todos os ramos da atividade, nós temos ofertas que são diferenciadas e têm preços diferenciados. E vivemos com isso. Compete aos consumidores. Curiosamente, pelos vistos, ainda há 75% de pessoas, dos tais melhores defensores da APET, que não percebem que é melhor ir aos hipermercados, ainda vão aos outros sítios, a admitir que os 27% estão corretos. Por acaso, curiosamente, nós não conseguimos saber cotas de mercado, que é uma coisa que a autoridade da concorrência nos proíbe, mas pelos vistos há quem saiba exatamente as suas cotas de mercado. Mas, passando esta à parte, o que eu queria aqui dizer é que deve ser, num mercado liberalizado e num mercado que funciona como tal, deve haver oferta diferenciada, com qualidade diferenciada, com serviço diferenciado, e obviamente compete aos consumidores escolher onde é que querem ir. Agora, queria forçar que o modelo que um ator do mercado adotou tem que ser imposto a todos os outros, isso é, francamente, parece um bocado uma falácia. Isto é a mesma coisa que nós dizemos, passa publicidade, que agora toda a gente tem que oferecer os hambúrgueres iguais aos do McDonald's, e ao preço do McDonald's. Bah, francamente, quer dizer, eu posso não gostar de comer hambúrgueres no McDonald's. Portanto, o que eu queria dizer é que não é um problema, eu acho que é uma virtualidade do mercado termos ofertas diferenciadas com condições diferenciadas. Sobre a qualidade dos combustíveis, tem a nota que acabei de distribuir, provavelmente alguns já tiveram a oportunidade de ler, e aí é explicado detalhadamente o que é a aditivação, como é que é feita e porque é que não são iguais todos os combustíveis que estão à venda no mercado. Sobre o problema do preço, e já que aqui não era o tema principal, mas já que todos falaram, eu permito-me também falar no preço, porquê é que, enfim, a grande distribuição consegue oferecer preços mais baixos? Eu julgo que é muito fácil. Primeiro, porque são beneficiados. Eu lembro-me que a autoridade da concorrência até chegou a sugerir, e estamos a falar no mercado liberalizado, que deve haver condições iguais para todos, que se facilitasse o licenciamento às grandes superfícies que se comprometessem a construir postos de combustível. Eu acho que isto é, de facto, enfim, uma coisa, uma afirmação que me choca como cidadão. Eu vou beneficiar um ator em detrimento dos outros do mercado que se pretende liberalizar. Bem, eu quando vejo uma pessoa que quer explorar um posto e que vai à praça pública um terreno para construir um posto, atinge valores astronómicos o valor desse posto. Quando se fala muito dos preços dos postos de autoestradas, os seus deputados, se quiserem, averiguarão quanto é que custam as concessões e as subconcessões e as imposições que são feitas relativamente às instalações que é preciso construir num posto de autoestrada comparado com os postos normais. Portanto, há atores que, pelos vistos, têm que pagar tudo para terem a sua atividade a funcionar. Há outros que compraram os terrenos em grande quantidade, que pegam lá num bocadinho de terreno que estava dedicado ao parque de estacionamento e constroem um posto minimalista, e obviamente que a primeira diferença está aí, o investimento é muito mais baixo. Por efeitos do processo de licenciamento, por efeitos do valor do terreno e por efeitos da construção em que é minimalista. Se as pessoas forem um posto de uma grande superfície forem um posto de uma empresa que, de que nós representamos, uma das nossas associadas, veem que há uma grande diferença no posto. Aqui os outros postos das grandes distribuições, e é esta a atenção que eu estou a criticar, é a oferta deles, não é a nossa. Têm as ilhas de enchimento, as bombas, têm uma casota, faça a expressão, uma cabine com um senhor lá dentro para depois cobrar o coisa e não tem mais nada. É evidente, se formos a um posto da tradicional, tem muito mais do que isso. Tem lavabos, casas de banho, para as pessoas lá vão, oferece serviços complementares, tem uma loja onde se vai buscar a tal garrafa de gás à meia-noite ou ao domingo, ou a outra hora qualquer, ou o jornal, ou o tabaco, ou isso. Tem uma oferta diferente e custa dinheiro e tem mais gente a trabalhar. E com respeito ao emprego, acho que também não deve ser esquecido, porque efetivamente esta atividade é uma atividade geradora de emprego, ao contrário da atividade de venda de combustíveis nos hipermercados, que não gera emprego rigorosamente nenhum, porque está reduzido ao mínimo possível. Portanto, é uma diferença marcante. Depois, os custos operacionais são mais baixos. E são mais baixos a que nível? Já falámos, menos pessoal, menos oferta de serviços e, consequentemente, é uma exploração minimalista. Depois, toda a parte logística e administrativa, aquilo é mais um negócio marginal relativamente, ou mesmo que não seja marginal, mas a somar ao negócio da grande distribuição. Portanto, eles têm a vantagem competitiva de toda a parte do suporte do negócio, que não é o, digamos, o front-end do negócio, é o ataque ao público, está diluído em termos de custos relativamente a um posto adicional. Tem que ver a sua contabilidade, a sua logística, os seus recursos humanos, essas atividades todas. Depois temos a questão da qualidade que eu já falei. Portanto, a qualidade é diferente e é uma qualidade que, obviamente, e aí estou perfeitamente de acordo com o que aqui foi dito, cumpre todas as especificações que são impostas aos combustíveis, eles saem das refinarias nacionais e, consequentemente, cumpre todas as especificações, mas, obviamente, não tem a mesma qualidade. E depois também não há oferta complementar, porque não fazia sentido, porque a oferta complementar existe nas lojas, que é o negócio principal. E depois a estratégia de poder sobreviver com uma margem muito pequena. E pode sobreviver com uma margem muito pequena porquê? Porque, obviamente, é basicamente aquele negócio, é um gerador de tráfego para o negócio principal da grande distribuição. Quais são as consequências disto? Olhem para a França. A França é muitas vezes apontada, nomeadamente, até em relatórios de alta concorrência, como o campeão onde os hipermercados conseguiram fazer baixar os preços. Mas depois não se diz o que é que conseguiram mais. Conseguiram destruir a rede tradicional. Conseguiram destruir milhares de empregos. Conseguiram que em França seja o país que tem a menor densidade de postos de combustível por quilómetro quadrado. O que significa que os automobilistas têm que se deslocar a distâncias muito maiores para fazerem o seu abastecimento. Que é natural, os postos tradicionais não conseguiram concorrer. Portanto, isto é uma consequência e compete agora ao público em geral, aos consumidores e ao governo, a nível, digamos, de opções políticas, decidir o que é que quer e qual é o modelo que quer. Curiosamente, tirando França e Inglaterra, não conheço mais de um país europeu onde haja toda esta penetração. Provavelmente o poder político nesses outros países e os consumidores nesses outros países andam todos distraídos. Esta, portanto, é essa questão. Finalmente, eu gostava de referir ainda outro aspecto que tem a ver, é possível baixar os preços. E ouvimos aqui várias vozes, porque isto dos combustíveis, tirando nós, já a PET que sabemos muito pouco e a ANAREC sabe muito pouco, há imensa gente que sabe muito disto neste país. Até temos comentadores políticos que conseguem falar disto de cátedra como se toda a vida tivessem gasto neste negócio. Realmente nós somos humildes, sabemos pouquinho, mas desta matéria sabemos bastante. E devo dizer, por exemplo, que não sei se as pessoas deviam de olhar para os números. O mercado dos combustíveis, segundo os números publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia, vale, e eu não estou aqui a distinguir retalho e não retalho, porque esses números não estão disponíveis no site da DGEG, mas vale qualquer coisa como 8,3 mil milhões de litros. 8,3 mil milhões de litros. Isto significa que cada cêntimo no preço, e já tem sido usado para dizer que as companhias públicas estão a fazer lucros enormes por cada cêntimo a mais, mas ninguém nunca disse o que é que acontecia se fosse um cêntimo a menos, para dizer cêntimos a mais. São qualquer coisa como 83 milhões de euros por ano. Eu faço um desafio aos senhores deputados. Imaginem que, em média, o combustível em Portugal era vendido, em média, não vou dizer pontualmente, 2 cêntimos mais barato. Estávamos a falar em menos 166 milhões de euros de receitas das companhias petrolíferas. Eu não conheço em detalhe os resultados do negócio dos combustíveis de cada uma das companhias, porque estão agregados com outros negócios, gás, etc. Mas garanto-vos uma coisa, todas elas caíam no vermelho. Todas elas caíam no vermelho. Se em média em Portugal se vendesse o combustível 2 cêntimos mais barato, em média, não estou a dizer pontualmente, em média, toda esta atividade não geraria os fundos necessários sequer para ter um resultado positivo, muito menos para remunerar o capital emprego de uma maneira que seja minimamente justa. Portanto, é bom quando se fala em reduzir que se tenha noção do que é que estamos a falar. Depois, a diferencial dos preços, que aqui foi falado e é muito apregoado sempre, dos 10 cêntimos por litro. Bem, uma das características também das companhias, dos postos tradicionais e da política das companhias, que obviamente seriam suicidas se seguissem tucur a política do low cost, não conseguiriam combater, porque não têm as mesmas condições, passa por uma oferta bastante generalizada, que eu aqui já referi. E o que se compara nos 10 cêntimos, ou seja, 8 ou 10, ou não sei o quê, em termos percentuais é muito giro terem escolhido, a ter escolhido falar em valores percentuais. Agora podia falar também que os preços, entretanto, subiram e, portanto, que em termos percentuais, mesmo que o diferencial seja o mesmo, se aumenta. Portanto, o que eu quero dizer é que, quando falamos, efetivamente, nesta questão do diferencial do preço, há aqui outra coisa que é preciso esclarecer. Estamos a comparar o preço, chamemos-lhe assim, da bomba, que está na bomba. Todos nós sabemos que qualquer cidadão, praticamente hoje em dia, que se dirige a um posto adicional, tem um desconto. Tem um desconto. Ou porque é sócio do ACP, que também é parte interessada nesta discussão. Ou porque é sócio do Benfica, ou porque é sócio dos bombeiros da Associação de Bombeiros Profissionais, ou porque é sócio de outra coisa qualquer, tem um desconto. Depois, há as campanhas de fidelização das companhias, que significam, muitas vezes, não em cash, mas em meios, noutras, em mercadorias, também um desconto, e para além de outras campanhas. E, portanto, se formos ver o preço real para aquelas pessoas, esta estatística não está disponível, mas a minha estimativa é que o diferencial está muito longe dos 10 cêntimos e deve cair no mínimo para metade, se não para menos, em algumas situações. Portanto, estamos a falar de situações, efetivamente, em que os preços não são tão diferentes, porque, para além da diferença da qualidade do serviço e que já aqui se falou, há, de facto, descontos que não estão contabilizados nas estatísticas oficiais. O que está na estatística oficial é o preço que consta da bomba, não aquilo que o cliente, efetivamente, paga. Portanto, eu acho que com isto, enfim, tentei de uma maneira, enfim, abrangente, mas falha-nos sempre alguma coisa, explicar, e também tinha aqui, se quiserem, uma explicação de como é que se faz a verificação da qualidade dos combustíveis, para não pensarmos que é que alguém chega lá, põe uns pozinhos e está tudo feito. Portanto, eu posso dizer que desde a fase de aquisição até à fase da venda, há vários processos de verificar a qualidade dos combustíveis. Portanto, na compra dos combustíveis, cada companhia especifica os seus produtos e depois, quando recebe os produtos, retira análises e verifica se a qualidade dos combustíveis corresponde à especificação que foi feita às refinarias. Quando esse combustível é depois misturado, o combustível já existente nas instalações de armazenagem, são tiradas novas amostras para verificar se os lotes formados na mistura dos produtos que já lá estavam com os que entram continuam a corresponder a todas as especificações que foram feitas. Ainda na fase da armazenagem, quer a Direção-Geral de Energia e Geologia, quer as alfândegas, aparecem pontualmente, retiram amostras e também tiram as suas ilações para verificar se os produtos correspondem às especificações que existem. Os aparelhos de aditivação são regularmente calibrados para garantir que a aditivação que se feita respeita as regras. Quando o produto depois está finalmente à disposição dos clientes nas estações de retalho, há recolhas aleatórias feitas na rede pelas companhias e há análises laboratoriais, incluindo análise por espectrometria de massa, que permite verificar se a aditivação de facto não foi adulterada ou se não entraram nesse posto combustíveis de outra origem que não correspondam às especificações das companhias. A ASAI e as delegações regionais de economia têm o mandato de ir às estações de serviço e retirarem amostras e verificarem a qualidade dos combustíveis. E, finalmente, a Direção-Geral de Energia regularmente pede às companhias que expliquem de que maneira é que estão a fazer a verificação da qualidade. Portanto, quando ouço algumas atuadas que são ditas para o lado, isso da qualidade das combustíveis é uma conversa, mas que não há meios nem processos palpáveis e auditáveis para verificar, eu queria aqui dizer com muita clareza que, primeiro, há diferenças, segundo, há processos que garantem que essas diferenças são devidamente controladas e, terceiro, congratulo-me como cidadão que este país me ofereça a possibilidade de eu abastecer onde quero, pagando o preço que posso pagar. E compete-me a mim, como cidadão, escolher se quero comprar um produto que tem as qualidades básicas, mas não tem as melhores, a um preço mais baixo, ou se quer um sítio que me oferece, para além de um produto de qualidade superior, uma panóplia de serviços complementares, que obviamente tem o seu custo e que eu tenho que pagar. Portanto, reduzir a discussão sobre a venda de combustíveis ao preço é efetivamente uma discussão redutora que não vai ao fundo da questão. É esquecer toda uma série de questões à volta que são fundamentais para perceber este mercado. Eu não sei se cedi, peço desculpa se cedi os 15 minutos, mas penso que consegui dizer basicamente o que eu queria nesta fase.
Obrigado, Sr. Engenheiro António Comprido. Excedeu os 15 minutos, mas não excedeu, falta 2 minutos para atingir os 20. Portanto, cumpriram todos escrupulosamente o tempo, o que muito agradeço em termos de condução de trabalhos. Passava agora a palavra aos seus deputados que desejem colocar questões, relembrar apenas o que não foi dito na introdução, que esta audição conjunta que estamos a levar a cabo será complementada por outras audições, designadamente ao Automóvel Clube Portugal por proposta do CDSPP, Autoridade da Concorrência por proposta do PSD, sendo que a ANAREC, a Petro, DGES, PS e PSD apresentaram proposta e penso que é isto. De qualquer das formas, foram todas aprovadas por unanimidade, daí também a importância que, volto a sublinhar, este assunto está a gerar junto da comunidade política. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Saraiva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Bom dia a todos. Enfim, eu ouvi com agrado as três instituições que aqui estão muito bem representadas e foi visível, enfim, como também era natural, que cada uma defendesse os seus interesses, portanto é perfeitamente legítimo e compete-nos a nós, enfim, enquanto deputados, tentar cuidar um bocadinho do bem comum e, portanto, é nesse sentido que eu pessoalmente gostava de lançar aqui algumas questões que me permitirão ficar um bocadinho mais esclarecido sobre esta matéria. Uma matéria, enfim, que acompanho como deputado, também como engenheiro químico sou e professor de engenharia química na Universidade de Coimbra, ainda que não seja especialista na área dos petróleos, mas percebo o suficiente para, pelo menos, tentar decifrar alguns dos elementos essenciais nesta cadeia de valor e perceber como é que ela funciona, sendo que ela por vezes é comentada legitimamente, noutros casos com menor competência técnica, porventura, mas não deixa de ser verdade que foi o próprio atual Ministro da Economia, em entrevista recente, enfim, de alguns meses atrás, que questionava, enfim, se este era um mercado verdadeiramente a funcionar em Portugal ou não, e portanto isto para dizer que há pessoas com responsabilidades neste país que não se inibem de em público levantar algumas questões sobre esta matéria e sobre aditivos. Recordo-me de um outro ministro ter dito que iria ser um ministro super aditivado, não é? Já noutros tempos, e portanto há aqui uma ligação interessante entre a linguagem petrolífera e algum discurso político. E eu talvez começasse, enfim, das múltiplas questões que tinha para aqui, por tentar perceber melhor esta questão, até para separar as águas, não é? Na formação de preço, qual é o papel da componente de serviço e outro tipo de custos e qual é a vertente que pode ter a ver com diferenciações de produto. E tentando, antes disso, clarificar, peço que alguém me contradiga se não é assim, que a condição que, pelo menos, qualquer português que se abasteça, seja em qualquer um dos segmentos, está a comprar um produto que obedece a todos os requisitos legais, de segurança, e, portanto, sobre isso penso que não há nenhuma dúvida, que isso ficasse claro e transparente, até para não haver quem possa ter dúvidas sobre esta matéria, que me parece demasiado importante. Depois pode haver gradientes, enfim, em termos do produto que estou a comprar, assim como se for a uma bomba de gasolina mesmo dos quatro operadores do setor petrolífero, tenho vários produtos à disposição. E é disso que se trata. E a minha primeira questão era um bocadinho, eu li com atenção o documento que foi enviado pela Petro, enfim, sobre os diferentes tipos de aditivos, quer para gasolina, quer para gasóleo. Também não deixo de reconhecer, enfim, que do ponto de vista de custo unitário, cada um deles representará um custo relevante, mas as percentagens na formulação final do produto devem ser muito baixas. E, portanto, o que eu gostava de ter visto no documento era uma ideia do acréscimo de custo, era essa a questão concreta que eu gostava de colocar. Se eu comparar a estrutura de custo do produto mais barato que vocês vendem enquanto operadores petrolíferos, num dos vossos postos de abastecimento, o mesmo litro com aditivo e sem aditivo, qual é a diferença de custo que está envolvida? Porque o documento é omisso sobre essa matéria e penso que nos ajudava aqui a descodificar melhor estes diferenciais de preço que aparentemente estão em cima da mesa. A segunda questão que eu penso que gostaria de ver aqui clarificada, e aqui também se quer a questão incide mais sobre a Petro, mas pode ser naturalmente diversificada a qualquer um dos outros intervenientes. Para mim não resulta claro, e tivemos aqui já em fevereiro a presença da Autoridade da Concorrência, que nos mostra de forma incontornável, desde 2007, pelo menos até ao final de 2009, e retirando a componente fiscal, estou a falar de preços antes de impostos, que os preços em Portugal são mais elevados do que a média da União Europeia. Estamos entre o 4º e o 12º lugar, dependendo do trimestre que se está a olhar, e o diferencial de preço é 3 cêntimos. E, portanto, quando a Petro diz, bom, mas se baixássemos 2 cêntimos no setor e há falência, eu pergunto, o setor é menos eficaz em Portugal do que noutros países, que em média conseguem ser rentáveis com menos 3 cêntimos em média de preço de venda antes de impostos? E gostava de perceber o que é que há de estrutural em Portugal que torna o setor não competitivo a um nível de preços não compaginável com as realidades dos países da Europa. E depois, talvez mal, mas identifiquei aqui uma aparente contradição, porque no fundo o que a Petro nos diz é assim, se não houvesse sistemas de fidelização, nós seríamos rentáveis vendendo 5 cêntimos mais barato o combustível em Portugal. E eu gostava que clarificasse se é mesmo isto que se estava aqui a dizer, quando diz que 10 cêntimos, 5 cêntimos são gastos em programas fidelização, eu quase como cliente, então caso os programas de fidelização, eu prefiro francamente jogar um jogo mais limpo e deixar os preços em 5 cêntimos, por visto já é possível. Não é baixar 2 cêntimos, é baixar 5 cêntimos, desde que invistam menos noutro tipo de mecanismos que estão no mercado e que são legítimos. Mas queria clarificar se era assim, se é isso que quis dizer, que terminando com todos esses programas de fidelização, o que poderíamos fazer. Finalmente, enfim, há aqui, a Galp, obviamente, é um dos associados da Petro, não é? Eu vi nas palavras da Petro uma crítica tão forte a um determinado modelo de negócio, que acho estranho como é que compagina isso com agora a vontade de a Galp entrar nesse mesmo modelo de negócio. Não há aqui uma contradição, enfim, se é tão malévolo esse segmento de mercado, são os próprios operadores, aparentemente, que o querem agora absorver. Em relação à ANAREC, registando também com a Graf, nos disse, bom, nós não teremos problemas em nivelar preços, face ao que é, neste momento, a prática de preços existentes no setor da distribuição. O certo é que os dados da Autoridade da Concorrência provam que, neste momento, os operadores independentes estão alinhados com as petrolíferas. E, portanto, o que eu lhe perguntava é o que era necessário para poderem ter uma linha de fornecimento de produtos petrolíferos que alinhasse os preços pela distribuição e não tanto pelos operadores petrolíferos que estão no mercado, uma vez que disse que isso era possível, estavam disponíveis. E relativamente à FED, a única questão que eu tinha aqui para colocar é se há uma impossibilidade, e qual é, porque para mim isso também não ficou claro, se eu, numa grande superfície, quiser vender um produto que tenha aditivos também, posso fazê-lo, não o posso fazer, os operadores petrolíferos não estão disponíveis para disponibilizar o produto nessas condições, enfim, se é uma possibilidade ou não que equacionem para o futuro. E para já eram estas questões que, pelo menos a mim, me ajudavam a formar uma visão mais esclarecida da cadeia de valor e de como ela está a operar em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Saraiva. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Cumprimentar todos os presentes. Muitos dos argumentos que foram agora defendidos já os conhecíamos, quer por audições anteriores a nível de comissão, quer também por audições a nível de grupo parlamentar. Por isso, as perguntas que tenho a fazer são... não são exaustivas, muitas delas já foram feitas anteriormente, já consegui contextualizar estes problemas com base na informação anterior, mas colocava duas questões novas. Uma primeira relativa à informação sobre a qualidade dos combustíveis. Porque se efetivamente um cliente for a um posto de abastecimento de marca de bandeira, tem oferta de um produto normal, digamos assim, e de um produto aditivado. E existe essa diferenciação, no posto de combustível existe essa diferenciação. Se formos a um posto de uma grande, de um espaço de grande distribuição, a informação é que se tivermos a meter gasóleo, é um gasóleo, não tem muita diferenciação para o que é o gasóleo normal numa marca de bandeira. Pelo menos não há uma informação visível ao consumidor. E a pergunta que eu faço é se consideram ou não que essa seria uma informação importante a ser veiculada também ao consumidor para que fosse mais informado na sua escolha. A segunda pergunta, acho que é a pergunta dos milhões neste negócio dos combustíveis, é que já foi perguntado pelo deputado Pedro Saraiva como é que é possível que os combustíveis em Portugal sejam mais caros do que no resto da Europa sem impostos, e eu especifico ainda um pouco mais a pergunta, que é desde 2008 até agora, os preços sem combustíveis ficaram ainda mais caros em Portugal do que no resto da Europa. Isto são dados da Direção-Geral de Energia e Geologia. Aquele custo contextual que nós tínhamos e que era dado ao nosso país, curiosamente, ao longo dos últimos 2 anos, ficou ainda mais caro. E aqui levanta-nos a questão, é se é mesmo um custo contextual, se é uma vontade de distribuição de dividendos, que me pareceu estar muito na mente da gestão de todos os preços petrolíferos. Por isso eram estas as duas questões para agora, para esta fase. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Cruz Sanches, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Entretanto, como tiveram a oportunidade de reparar, temos já a presença entre nós do Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia. Eu propunha, se houver acordo dos diversos grupos parlamentares, que concluíssemos esta ronda de questões às entidades que foram ouvidas numa primeira fase, que houvesse as respostas e, numa segunda fase, que ouvíssemos o Sr. Diretor-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PS, os nossos convidados, agradecer-lhes a vossa presença, os esclarecimentos que nos dão. Para dar uma nota de enquadramento desta audição, ainda no período antes da abertura do Parlamento e na sequência da abertura de um posto low cost da Galp em Setúbal, o Grupo Parlamentar do PSD requereu a vinda da Autoridade da Concorrência à Comissão. O Grupo Parlamentar do PS concordou com a iniciativa, mostrou toda a abertura para ouvirmos a Autoridade da Concorrência, mas pareceu-nos que, para além da questão do preço, que é uma questão que é, de facto, muito relevante nesta discussão, devíamos ter uma discussão também sobre a questão técnica e das características técnicas dos combustíveis. Porque nos parecia, acima de tudo, que a questão que aqui estava em causa, que era nova, tinha a ver com a questão das características técnicas dos combustíveis. A Galp fez uma abertura em termos de mercado a esta área, não em termos da refinação, porque a refinação sempre existiu em Portugal, mas em termos de não ter combustíveis aditivados à venda ao público em Portugal. E eu penso que há aqui, de facto, uma questão que eu acho que é muito relevante, que a Assembleia da República, que os grupos parlamentares e que esta Comissão têm aqui uma boa oportunidade de se pronunciar sobre ela e fazer um trabalho sério no sentido de, com esta nova realidade, consolidar a ideia se o mercado precisa de alguma intervenção, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista legal. E é aqui que eu acho que me parece que há aqui uma questão nova, que é a questão que é dada ao consumidor, a informação que é dada ao consumidor. Parece-nos que o consumidor em Portugal passa a ter disponível uma nova realidade, nomeadamente nos postos da Galp, nos postos de bandeira, e só tem, parece-nos, para diferenciar cada uma das ofertas que lhes é posta na bomba de gasolina, o preço. Aquilo que aparece à pessoa quando vai ao posto de gasolina é a diferença de preço. E, portanto, não há uma informação que nos parece que é muito relevante para o consumidor sobre, no fundo, o que é que está a consumir em termos de qualidade. Nós, quando compramos uma garrafa de água, aparecem-nos, é verdade que para a maior parte dos portugueses para a maior parte dos consumidores, esta informação não é informação, se calhar, que seja descodificada, mas aparecem-nos as características técnicas de qual é que é o produto que está a ser vendido. E, portanto, eu, à partida, parece-nos, e com certeza nas próximas audições que teremos, haverá aqui alguma mais informação, que o consumidor precisa ter mais informação sobre também esta realidade. Mas, de facto, a questão que aqui está parece-nos, acima de tudo, ser uma questão de características técnicas dos combustíveis. Qualquer um de nós, como consumidor, que já tenha abastecido o seu carro, e como disse há pouco o Sr. Engenheiro António Bomperio, nós vivemos num país onde é possível escolher qual o posto de combustível onde vamos abastecer, qual o tipo de combustível onde vamos abastecer. O que me parece que falta é que o consumidor saiba exatamente que, quando está a abastecer combustível com estas características, está a abastecer combustível que é menos bom nesta questão, mas que será melhor noutra questão qualquer. Isto. Tanto é assim que eu há pouco fiz aqui uma pesquisa e em 5 km à volta da Assembleia da República nós temos aqui diferenças de 9 cêntimos no diesel, 9 cêntimos da gasolina. Há pouco alguém me dizia aqui uma questão. Falou há pouco à Petro que os vales, os prémios, todas as fidelizações, as campanhas de fidelização, valeriam cerca de 4, 5 cêntimos. Bem, mas há aqui uma diferença até de 9 cêntimos. Significa que, mesmo assim, há aqui questões que, do ponto de vista da formação de preço e até daquele mercado do mais barato, há aqui questões que, eventualmente, merecerão que seja questionada a autoridade da concorrência. E eu também tenho presente uma afirmação que há pouco foi feita aqui pela ANAREC, quando disse que gostavam que a rede tivesse estes produtos. Que a ANAREC pudesse ter a possibilidade de também fazer a venda destes produtos. O grupo parlamentar do PS, há algum tempo, questionou precisamente a autoridade da concorrência, e já que os temos aqui todos juntos, gostávamos de ter a vossa percepção sobre questões que têm a ver com o seguinte. Qual é que é o tipo de contrato que é estabelecido entre as gasolineiras e os revendedores de combustíveis? Se o referido contrato é livremente negociado entre as partes, ou se, pelo contrário, é imposto por uma delas, e se as margens de lucro dos revendedores são alcançadas por acordo entre as partes ou simples adesão dos revendedores. Porque nos parece que, havendo aqui esta disponibilidade por parte da ANAREC em vender o produto low cost, se efetivamente a relação entre a ANAREC e a APETRO funciona da forma mais correta, e isto era importante para nós podermos questionar à autoridade da concorrência sobre esta questão. Para terminar, e eu penso que todas as questões que foram colocadas pelos deputados, até agora pelos deputados do PSD e do Bloco de Esquerda, são questões que têm toda a relevância, eu gostava de fazer aqui uma referência, efetivamente. Parece-nos que, acima de tudo, não deixando a Assembleia da República ter uma grande atenção sobre a questão da formação dos preços, e queria dizer-vos que há uma sensibilidade por parte dos grupos parlamentares do PS de que, quando a Autoridade da Concorrência faz um relatório a pedido da Assembleia, nos parece que há um maior acompanhamento, há uma maior relação entre o aumento do preço dos petróleos e o aumento do preço dos combustíveis em Portugal. Mas quando isso não acontece, sentimos que, por vezes, não é bem assim. Para além de que a Autoridade da Concorrência já reconheceu nesta comissão que o movimento ascendente do preço da subida dos combustíveis é sempre mais rápido do que o movimento da descida. E, portanto, estas são questões que nós iremos questionar à Autoridade da Concorrência, mas que gostávamos também de ter a vossa percepção, como disse há pouco o Sr. Engenheiro António Comperito, penso que é de facto, tem toda a razão, são de facto as pessoas que melhor conhecem esta área, e, portanto, os comentadores políticos, os deputados, podem melhor ou pior fazer o trabalho também em função da informação que nos têm dado e que, aliás, agradecemos também esta informação da APETRO que tínhamos recebido em agosto, que ela própria foi uma das razões que levou a que o PS pedisse esta audição antes de fazermos a audição da Autoridade da Concorrência. Direção, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Tenho agora a palavra para finalizar as intervenções dos grupos parlamentares, deputado Agostinho Lopes, grupo parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar todos os presentes, agradecer-lhes o conjunto das informações que nos deram e opiniões que aqui trouxeram, algumas mais conhecidas, mas outras têm particular interesse e foram referidas. Por lá das questões que já foram colocadas, eu gostaria de dizer, eu penso que há um problema em Portugal do preço dos combustíveis, e não só, das outras formas de energia, na sua relação com a média europeia, da União Europeia, a generalidade dos países da União Europeia, inclusive antes de impostos, diferenças antes de impostos. E há também um problema de acessibilidade que pode ser posto em causa se a rede, eu diria, chamar-lhe tradicional, habitual, muito ligada à apresentação da ANAREC, for sendo liquidada, como vem acontecendo. Estes problemas, particularmente o problema do preço, foi sendo sugerido que isto tinha resposta, sobretudo em 2008, com a subida exponencial dos preços que foi verificada, que tinha resposta através das marcas brancas, concretamente do aumento dos postos na rede da grande distribuição, e aparece agora também nesta solução da Galp. E não foi apenas a autoridade da concorrência que escreveu isto. Não disse apenas, escreveu. O ministro da Economia, de então, disse-o expressamente e escreveu como uma solução para os problemas. Portanto, a facilidades nos novos licenciamentos de mais postos. Nessa altura, a Galp ainda não falava nessa rede, em mais postos na grande distribuição. Eu julgo que este problema, naturalmente, tem significado. Mas o problema, mesmo com os preços dos postos da grande distribuição, são demasiado elevados para a economia portuguesa, para a competitividade da economia portuguesa, para o poder de compra dos portugueses comparados com o resto da Europa. Mas eu julgo que vieram aqui coisas, informações importantes, e eu gostaria apenas de confirmar estas questões. Isto é, este diferencial de preços existente liga-se no fundamental a um problema dos aditivos utilizados, à qualidade do produto, e esta questão, como aqui já hoje foi referida, não é transparente neste momento, e penso que está aqui alguma coisa que a Direção-Geral de Energia e Geologia terá que se preocupar, e há um problema do volume de transacionado, inevitavelmente as compras feitas por determinada pela rede da grande distribuição. Eu penso que esta clareza na assunção destas questões, neste diferencial de preços, é certamente muito importante ser assumido. Mas eu gostaria de colocar ainda algumas questões, particularmente ao engenheiro António Comprido. Anunciada que está a rede e até já aberta um ou outro posto da rede da Galp de baixo custo, é uma evidência que isto, uma das componentes deste baixo custo é a qualidade do produto que vai ser vendido. Portanto, tal como aqui já foi referido, gostaria de ter a confirmação desta questão. Depois, foi referiu que desconhece as cotas de mercado dos diversos agentes, tanto quanto percebi. Ou então não entendi bem o que referiu. Porque a autoridade da concorrência tem dado algumas indicações relativamente a essa distribuição. E aproveitando a sua presença, gostaria ainda de lhe colocar uma questão que tem sido colocada aqui algumas vezes nestas nossas audições, que é o problema das consequências nas margens de alguns retalhistas entre as temperaturas a que são os autotanques são cheios e as temperaturas é que é vendido esse combustível em alguns postos de combustível. gostaria que me pudesse esclarecer esta questão, se há, de facto, aqui um diferencial, este diferencial de temperatura, que acaba por ter consequência relativamente àquilo que o consumidor compra a um dado preço, pelo menos aquele que está inscrito, e aquele que, de facto, está a comprar, resultante deste diferencial de temperatura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Não encontro mais inscrições da parte dos seus deputados. Vou passar a palavra às diversas entidades que estão aqui em audição. Começaria pelo Dr. António Rousseau, da APED.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao meu colega Miguel Costa, que do ponto de vista técnico poderá dar algum esclarecimento, queria só referir o facto de que, e não estranhar, que praticamente as perguntas todas dos seus deputados sejam dirigidas ao engenheiro António Cumprido, não é? Porque, de facto, eu acho que é ele e a associação que ele representa que tem que dar explicações sobre a atual situação do mercado. Não somos nós. Embora, com todo o gosto, colaboremos neste esclarecimento. Eu gostaria, talvez, de voltar um pouco atrás, só para fazer um pouco o histórico desta situação, porque é relativamente recente a venda de combustível por parte das empresas de distribuição. Como sabem, era um mercado fechado, era um mercado que durante décadas funcionou de uma forma muito fechada e, em certa medida, hoje ainda tem alguns resquícios disso. E, se calhar, é essa situação que hoje faz com que existam estas dificuldades de comunicação por parte das petrolíferas, porque na realidade há aqui uma espécie de choque cultural. Da parte da APED, nós sempre vivemos em competição, em concorrência, e as empresas petrolíferas, e até mesmo as revendedoras, nunca o fizeram. Agora sim, estão a fazê-lo, mas não têm essa cultura de concorrência, e daí as dificuldades que provavelmente estão a enfrentar agora que o mercado se abriu e se libertou um pouco. Eu diria que, e falando aqui numa questão que foi diretamente colocada também pela APET, que não há nenhuma falácia quando nós defendemos que estamos a vender o combustível aos preços mais baixos possíveis, mantendo a qualidade. Porque se nós olharmos para os postos de abastecimento clássicos, nós temos efetivamente gasolinas altamente aditivadas, chamadas premium, etc. Depois temos outras que não devem ser aditivadas, o chamado normal, quer o gasóleo, quer a gasolina. E depois temos as nossas. E estas três têm diferenças de preço. Ou seja, e isto, se calhar, é uma questão que poderia ser colocada também hoje em António Cumprido, o chamado combustível normal dos postos clássicos tem aditivos ou não tem aditivos? Ou só o premium é que tem aditivos? Tá? E o premium, se calhar, esse é um super aditivo. Portanto, nós não estamos a concorrer com os premium. Estamos a concorrer com os combustíveis normais, que também os postos clássicos comercializam. Mas também, para responder à questão que também foi colocada pelo deputado Pedro Saraiva, nós, da nossa parte, também temos empresas que vendem combustíveis com aditivos e sem aditivos. A Jorém Martins, por exemplo, tem na sua oferta estes dois tipos de combustível. A Oxa não tem, mas, para responder à sua questão, é uma possibilidade, é uma questão de opção por parte do distribuidor. Por outro lado, eu não posso esquecer que, geralmente, a distribuição é sempre um pouco diabolizada. E hoje já assistimos aqui também, através do engenheiro António Cumprido, à desvalorização de um concorrente, que somos nós. A APED sabe tudo, nós não sabemos nada. De facto, nós pouco sabemos. Nós só sabemos aquilo que os consumidores querem, que é produtos bons a baixo preço. E é isso que é a nossa missão, e é isso que nós fazemos dia a dia em todas as categorias de produtos. E esta não é exceção. Quando nós entrámos neste mercado há uns anos, a Fizelo, e contrariamente também ao que foi referido, de que nós até beneficiaríamos e teríamos facilidades, tivemos muita oposição. Eu recordo um diploma uma lei que foi aprovada pelo governo há uns anos atrás, ainda no tempo do engenheiro António Guterres, que praticamente proibia a existência de postos de abastecimento de combustível dos distribuidores. E porquê? Porque criou uma figura, que era a zona sensível, que proibia a existência de postos na proximidade das lojas dos distribuidores. Proibindo assim, na prática, a existência destes postos. Esta lei teve em vigor cerca de 4 anos. Felizmente, depois, foi revogada e aí sim foi possível ao setor começar a licenciar postos de abastecimento de combustível junto às suas unidades comerciais, que obviamente era essa a intenção. A lei anterior não proibia, por exemplo, postos de abastecimento de combustível perto de hospitais, nem perto de fábricas de explosivos, proibia perto dos hospitais. Havia aqui uma intenção nítida, acho que penso que é a única leitura possível. Portanto, se em termos de benefícios, se o Sr. António cumprir, acho que estamos conversados sobre qual o setor que beneficiou ou procura mais benefícios junto da administração pública ou junto do governo. No que respeita à informação das cotas de mercado, também estranho que a Petro não conheça esta informação quando os seus associados a compram. A Cantar vende esta informação e eu sei que os associados da Petro compram esta informação precisamente para terem o conhecimento de qual é a evolução dos mercados. Estranho que a Petro não o conheça, nós não somos privilegiados nesse aspecto, também obtemos essa informação porque, obviamente, também a compramos. Não queria deixar ficar nada por responder, mas iria terminar antes de passar a palavra aqui ao meu colega, ainda sobre a questão que é, no fundo, o nosso grande cavalo de batalha, que é a questão do preço e da diferença de qualidade. Reparem, nós já fomos classificados, já nos imputaram a acusação de pessoas responsáveis de que os combustíveis que nós vendíamos estragavam os motores. Uma acusação grave. Muito grave. Agora, felizmente, já não dizem isso e, pelo contrário, agora vão começar a vender. A Galp já está a fazer e a ANAREC está disponível também para fazer o mesmo combustível que diziam que antes estragava os motores. Ficamos satisfeitos de que, na prática, se reconheça que essa afirmação era caluniosa, era falsa e que os nossos combustíveis não só não estragam os motores dos automóveis, como têm todos os requisitos indispensáveis para satisfazer numa boa relação preço-qualidade os consumidores portugueses. De qualquer forma, Miguel, por favor, se quiser também.
Duas ou três coisas. Cumprimentar as intervenções, tanto da ANAREC como do APETRO. Aqui há alguma... E falar em falácias, que eu acho que são palavras interessantes e fortes de dizer. Recordo-me que aqui há uns meses se disse muito disparate na comunicação social, em vários meios. Eu ouvi disparates do tipo, porque é que em Espanha o combustível é mais barato que cá, culpabilizando até as empresas que são membros da Petro desses países. O que é falso, meio dia. Espanha, os combustíveis são mais baixos, os impostos são mais baixos. Da parte dos hipermercados, nunca ninguém disse uma coisa dessa. Eu ouvi vários comentários que denotavam uma ignorância completa deste assunto por parte da ANAREC, por exemplo, por parte também de alguns jornalistas. Nós sempre tivemos cuidado em não mencionar, não referir estes assuntos, até porque conhecemos os assuntos, ao contrário das instituições que António Cumprido aparentemente julga, e sabemos perfeitamente como as coisas funcionam e como é que os preços são regulados neste momento. É muito falada a questão do serviço e da qualidade dos produtos, etc. Eu não distingo nenhum serviço entre uma das gasoneiras que eu represento, que é o Jumbo, dentro do universo da Terra, de uma gasoneira normal portuguesa. As pessoas abastecem-se numa gasolina normal e vão pagar dentro da loja a um funcionário que lá está. Os nossos abastecem-se também e, em vez de ir dentro da loja, vão dentro do seu carro e pagam uma casota, como diz o engenheiro António Cumprido. No nosso caso, não é bem uma casota, são várias e que, por acaso, até têm casa de banho, ao contrário do que quer mais uma vantagem dos postos. Portanto, o serviço, o facto de haver loja, deveria até contribuir para baixar o preço, porque a loja existe para ganhar dinheiro. Eu não conheço nenhum posto, nenhuma loja que perca dinheiro. está lá, se serve para ganhar dinheiro, é evidente que não pode ser um fator de aumento de preços dos combustíveis. Nem uma lavagem, nem nada dessas coisas. Portanto, enfim, quanto ao serviço, acho que toda a gente já entendeu. Quanto à qualidade, é de facto um assunto pouco claro, pouco transparente. Da nossa parte, somos completamente transparentes. Compramos os produtos a fornecedores de qualidade em Portugal, que fazem parte, aliás, do universo da Petro, e temos toda a confiança neles, porque sabemos que são gente séria e gente competente e capaz. O que eu gostava de saber é se, de facto, todos os postos deste país, todas as companhias que fazem parte do universo da Petro, naqueles seus combustíveis básicos, não me refiro à situação de Setúbal, é um assunto que nem pretendo mencionar. Nos combustíveis são normais, porque todos eles têm o gasóleo normal e o gasóleo aditivado. Se no gasóleo normal, todos eles têm um detergente dispersante, um desemulsificante, um antioxidante, um inibidor de corrosão, um melhorador de cetano, um antiespuma e um solvente. É que eu gostava de saber isso. É que nunca foi dito. Fala sempre em aditivos. E nunca se diz que aditivos e que vantagens. Porque nós também podemos ter aditivos. Se nós verificarmos que estamos em desvantagem para os nossos concorrentes, por uma questão técnica, procuraremos resolver essa questão técnica. Porque não somos assim tão ignorantes nesse assunto e sabemos onde comprar. E sabemos perfeitamente, o engenheiro, que a aditivação é feita em linha, quanto da carga dos caminhões e não nas refinarias. Nós nunca dissemos que é feita nas refinarias. Portanto, gostaria de saber se, de facto, o gasóleo normal vendido em todos os postos associados à Petro tem estes aditivos, que é o que o Sr. Engenheiro acabou de dizer ao distribuir esta publicação da Petro. Pelo menos deu a entender isso. Eu acho que as coisas não podem ser dadas a entender. Têm que ser ditas claramente. Ou tem, ou não tem. Está tudo bem. Até podemos perceber que são mais caros do que aditivos. Então digam quais são os aditivos e que vantagens têm para os seus... E se todos têm, se é só os postos de Lisboa, se é só os postos do Porto, se é só os da autoestrada, se é só em Setúbal. Como é? As coisas têm que ser claras. E os hipermercados, de facto, têm esta tradição. É que, apesar de nos dizerem que as questões de segurança são muito importantes nas petrolíferas, pode ficar de saber, Sr. Engenheiro, que nos hipermercados são ainda mais importantes, porque é de muito maior responsabilidade vender alimentação do que vender combustíveis para a saúde das pessoas. E nós temos uma enorme tradição de segurança nessa área. E quanto aos combustíveis, também temos a capacidade de lá chegar, também temos a capacidade de nos equipar para garantir a segurança. Os nossos postos são tão seguros como qualquer outro posto, ou melhores, porque são, enfim, são mais modernos, são mais recentes, naturalmente utilizam as últimas tecnologias que há no mercado, porque entramos mais tarde no mercado, temos essa vantagem. Eu conheço muitos postos da nossa concorrência tradicional, enfim, tem um aspecto, enfim, mas as coisas são como são. Os preços, fazemos o preço que consideramos o melhor para o nosso cliente. Temos um negócio que é um negócio autónomo, é um negócio que é rentável, nós não trabalhamos para gerar tráfego para as nossas lojas, se bem que, obviamente, a geração de tráfego seja para nós importante, não vamos negar, mas cada gasolineira por si tem que dar lucro, porque senão não vale a pena cada gasolineira. E é possível, com os preços que praticamos, dar lucro nas gasolineiras, gerar tráfego para as lojas e estamos aqui a ser ouvidos, coisa que há uns anos atrás, se calhar era impossível. Até mais.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tem agora a palavra a ANAREC. O Sr. Presidente Virgílio Constantino vai delegar em alguém ou vai falar?
Se a ANAREC, por opção, poderia, naturalmente, também comercializar os produtos mais básicos, não logo constante. Já dissemos, e dissemos à Comunicação Social em abril deste ano, que toda a rede de revenda representada pela Associação estará disponível para a venda de produtos a preços mais acessíveis. Manifestamos isto não agora, mas manifestamos já várias vezes a nossa vontade de poder também contribuir para o desenvolvimento da economia, para também poder servir o consumidor com preços que ele hoje encontra em locais específicos explorados pelos hipermercados. Portanto, a resposta que a ANAREC poderá dar à questão que colocou é que na não é de agora a nossa vontade de poder também participar na oferta do produto, digamos, mais acessível. Não é de agora essa nossa posição, não é agora que eu vou dizer que estamos de acordo e que defendemos, já o dissemos no passado, está escrito e está na comunicação social, pelo menos no órgão da comunicação social, Diário de Notícias, está bem expresso, com a data de 9 de abril deste ano. Portanto, a nossa posição é conhecida, já foi dita várias vezes, e portanto nós gostaríamos de poder, naturalmente, ter um produto que nos pudesse dar competitividade em função daquilo que temos vindo a perder para, digamos, as cadeias dos hipermercados. Não percebi. Bom, não somos nós que decidimos o produto que temos que vender. Senhor deputado do Bloco da Esquerda, eu começo pelas intervenções. Creio que respondi, não sei se respondi cabalmente. O senhor deputado do Bloco da Esquerda colocou a questão relativamente à informação dos produtos com aditivos e aditivos nos postos de abastecimento. Eu direi que, do nosso ponto de vista, esta questão é uma questão que tem sido debatida e tem sido discutida algumas vezes, porque nós entendemos que era oportuno poder, a exemplo do que acontece com outros produtos, poder ter a informação disponível para o público consumidor se referir da qualidade do produto que está consumido. Assim como na garrafa da água estão lá as várias componentes, o seu grau, digamos, de pureza, o seu grau de pH, portanto, há uma série de informações que estão contidas nas bebidas, especialmente. Nós gostaríamos, naturalmente, que também os postos, para salvaguarda até da nossa imagem e para que tudo se tornasse mais transparente neste tipo de atividade, gostaríamos também, naturalmente, de ter toda essa informação disponível para o público consumidor. Temos imensa informação disponível para o público consumidor. Temos normas de segurança também disponíveis para o público consumidor. Temos, na verdade, algumas orientações que são fornecidas no funcionamento normal da nossa atividade que complementam e poderiam complementar melhor se tivéssemos melhor informação a nível da qualidade dos produtos comercializados. Portanto, creio que relativamente à questão que colocou e que a ANAREC poderá responder, é esta a resposta que eu poderei dar. Sr. Deputado Socialista, acho que há aqui uma questão de informação ao consumidor sobre as características técnicas dos combustíveis, que é que a resposta está dada exatamente aqui. Quanto às margens que falou, às margens que são fixadas, gostava de dizer o seguinte: nós trabalhamos com uma margem que é fixada no início do ano e que vigora para o ano todo. Isto é, a margem com que nós trabalhamos é uma margem que é fixada no início do ano, informada à rede toda no início do ano. A informação varia de companhia para companhia, obviamente, mas a informação que é dada à rede sobre as margens com que a rede vai trabalhar, as margens de revenda com que vai trabalhar durante todo o ano, elas são atentadamente, as margens, as normas, os benefícios, as bonificações, elas são fornecidas anualmente e é com base nessa informação e com essas margens que nós gerimos, naturalmente, os recursos que temos à nossa disposição e que fazemos face, é óbvio, ao funcionamento normal dos postos de combustíveis. Quanto aos contratos, o Sr. Deputado falou, os contratos, nós temos conhecimento que cada caso é um caso diferente. Não há um contrato genérico para todos os postos. Há contratos diferenciados de acordo também com a diferenciação de cada tipo de categoria em relação à figura que exploram os postos de combustíveis. Queria aqui dizer que há dois tipos de figuras. Há o revendedor e o concessionário, são figuras completamente diferentes. e provavelmente não conhecendo os contratos, nós diremos que provavelmente é muito possível que os contratos também sejam diferentes. Relativamente aos produtos que nós vendemos e à venda dos produtos, eles são exatamente os produtos que vendemos, são os produtos que são colocados pelas companhias para nós vendermos com os preços que estão indicados e que nós não podemos naturalmente alterar. Os preços dos combustíveis que nós vendemos são os preços dos combustíveis que temos para oferta, digamos, ao público consumidor e cujos preços naturalmente são preços recomendados pelas companhias e que nós não nos alteramos porque não podemos alterar os preços. Eu julgo que respondi à questão ou às questões que o senhor está com e que a Marek poderia naturalmente dar resposta. O senhor deputado do Partido Comunista Português coloca uma questão que é muito pertinente para nós, é que, na verdade, nós estamos perfeitamente convencidos que é pelo andar que isto leva, e já temos dito várias vezes, os postos tradicionais, assim, e exemplo daquilo que aconteceu ao pequeno comércio, ao comércio tradicional, ao comércio de rua que desapareceu, eu estou convencido que os postos tradicionais, aqueles que se situam em zonas mais longínquas ou mais até no interior, eles terão tendência a desaparecer. Alguns já desapareceram, alguns já fecharam, outros irão desaparecer. Os postos da linha de fronteira, como temos dito, estão com problemas sérios, gravíssimos, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do equilíbrio, do ponto de vista do económico e do ponto de vista financeiro também. Tudo isto motivado, por um lado, pela a deslocalização do abastecimento, por outro lado, às vezes pela proximidade dos hipermercados que acabou por dar a machadada final neste tipo de atividade. Foi referido aqui, e nós acompanhamos isso com alguma preocupação, aquilo que aconteceu em França há duas décadas, na abertura do mercado de combustíveis e depois no afundamento e no afogamento e no desaparecimento de uma grande parte significativa da rede de combustíveis. Nós estamos muito convencidos que se alguma coisa não se alterar rapidamente, isso também irá acontecer à rede tradicional de combustíveis. Os produtos de baixo custo que o Sr. Deputado referiu, nós, na verdade, como dissemos, também gostaríamos de os ter para oferecer. Portanto, faz parte da componente do nosso negócio. É evidente que se nós a 5 km ou a 2 km tivermos um posto que vende com uma diferença de 10 cêntimos de combustível, é sorte que nos espera, obviamente, que conhecemos casos, é o desaparecimento do posto por questões económicas e por questões de viabilidade também da sua gestão. Como dissemos no início, a experiência que a rede de combustíveis tem de 50 anos ou 70 anos ou quase uma década ao serviço da revenda de combustíveis concebe-lhe uma experiência que nós reconhecemos suficiente para a gestão e para o serviço público que consegue oferecer ao consumidor. A nossa experiência alicerçada na base do contacto diário com a proximidade das pequenas e médias empresas, do meio empresarial, da malha urbana onde estamos inseridos, da proximidade e da pessoalização do serviço que prestamos, é para nós muito importante, é muito diferente do serviço que outros operadores prestam. E, portanto, eu creio, nós estamos perfeitamente convencidos, se alguma coisa não se alterar, ou política, ou de outra maneira, em termos talvez económicos, a rede de revenda tenderá a ficar reduzida a 50% daquilo que ela é. Neste momento, há um desequilíbrio estrutural. Toda a rede que nós começamos a reconhecer com alguma preocupação e acompanhamos com imensa preocupação. A rede tem problemas por causa da concorrência, por causa de não ter preço, pela proximidade da linha de fronteira e, naturalmente, pelo espaço que hoje os hipermercados ocupam em zonas onde habitualmente só existiam os postos convencionais. Eu não direi que, como foi dito aqui, que a concorrência não é salutar. Eu direi que a concorrência é salutar. Só gostaríamos é para poder concorrer ter armas iguais. Se nós tivéssemos armas iguais, obviamente pela experiência que temos, pela qualidade do serviço que prestamos, pela pessoalização que colocamos no atendimento, pela prestabilidade que damos ao meio local onde estamos inseridos, naturalmente se tivéssemos ou se pudéssemos ser naturalmente tivéssemos preços que nos pudesse dar competitividade, nós não tínhamos nenhuma dificuldade, nem tínhamos nenhum receio de poder estar com outro operador ao lado do posto convencional. Agora não temos, na verdade, um problema que se levanta, um problema sério, um problema de solvabilidade, um problema de competitividade, um problema que nos, na verdade, nos afeta seguramente todos os dias e em todos os dias nós estamos confrontados com problemas na rede económica e sérios. Na verdade, só para terminar, eu diria o seguinte. Os níveis de segurança que a rede convencional oferece ao consumidor não tem sido levado em linha de conta, nem tem sido objeto de alguma atenção por parte das entidades. Eu direi que, a nível da segurança e da segurança que os postos tradicionais ou os postos convencionais oferecem, nada tem a ver com os postos que nós conhecemos, onde se acumulam as filas e se houver um problema de algum acidente grave, eu creio que fica lá toda a gente entalada porque não consegue ter zona de escapatória, zona de escapadelas, como se costuma dizer, na gíria do espaço que nós necessitamos normalmente para poder ficar a salvaguarda de alguma situação que eventualmente possa existir no momento em que possa haver um derrame, um incêndio num veículo ou até uma explosão. Portanto, aqui da nossa parte, e nós conhecemos condições muito diferentes em termos da segurança que alguns dos postos que nós hoje conhecemos no seu normal funcionamento não apresentam relativamente à rede convencional. Creio que não vale a pena.
Muito obrigado, Dr. Virgílio Constantino. No final, dar-vos-ei a palavra novamente, sendo certo que neste momento já falaram 15 minutos, a APEP gastou 12 e meio. Vamos estabelecer que a APEP tem também 15 minutos e depois no final, portanto, eventuais novas intervenções serão tidas em conta. Sr. Engenheiro António Comprido, para falar em nome da APEP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, aprecio a sua preocupação em distribuir equitativamente o tempo, mas eu diria que 80% das perguntas que foram formuladas foram dirigidas à Petro, portanto vou ter muita dificuldade
teremos
em
isso.
Cingir aos 15 minutos.
Teremos isso
para além das perguntas que são todas elas muito pertinentes colocadas pelos seus deputados, até, enfim, outro das entidades auscultadas aqui também se decidiu colocar questões à Petro, portanto... Enfim, se eu tivesse que responder a todos, incluindo aos não deputados, teria com certeza a necessidade de muito mais 15 minutos. Vou tentar ser o mais sucinto possível, quando o Sr. Presidente achar que eu estou a exceder o tempo, faça favor de me interromper. Vou tentar seguir aqui as várias perguntas que foram feitas, pela ordem com que foram feitas. Eu peço imensa desculpa de não tomei aqui nota dos nomes dos senhores deputados, portanto, vou pedir desculpa de não os tratar pelo nome, não é qualquer falta de respeito, mas apenas porque tive essa falha de ter escrito aqui o nome à medida que iam falando. Portanto, identificarei os partidos que estão a representar. Relativamente ao PSD, permite-me fazer uma apreciação às suas questões, vias todas muito, falta uma palavra em português, mas digamos dirigidas por o fator preço. Muito dirigidas pelo fator preço. Eu volto aqui a dizer que congratulo-me estar num país que se permite ter um mercado com ofertas diferenciadas e que também aos quais correspondem preços diferenciados. Compete aos consumidores decidir onde querem abastecer e quando querem pagar. Queremos impor um preço nivelado a todos, então os seus deputados, o problema é político. Regulem o preço, façam o que quiserem e deixamos falar em mercado liberalizado. Agora, querer ao mesmo tempo o mercado liberalizado com uma oferta diferenciada e que toda a gente siga o preço do mais barato, parece-me algo que é contraditório com as leis do mercado. Quanto às perguntas concretas, custo da aditivação, e eu aqui aproveito para referir que, tanto quanto nos é conhecido, e a Petro, ao contrário do que se possa pensar, não tem qualquer intervenção no que são questões comerciais, nem na negociação com os revendedores, isso é feito companhia a companhia, não conheço os termos dos contratos das companhias, posso saber do meu passado, que trabalhei numa companhia pública, o que é que se passava nessa companhia. Em relação às cotas de mercado, a APEDA é uma associação com muito poucos recursos e não conseguimos comprar os estudos que a APEDA aparentemente consegue comprar para saber cotas de mercado. Reconhecemos que, obviamente, as nossas associadas deverão fazer esse trabalho de casa e tentar perceber como é que está o mercado e quem é que está a ganhar e quem é que está a perder. Mas nós não sabemos cotas de mercado, de facto. Portanto, não é estranho, não sabemos porque não temos acesso a essa informação. Quanto ao custo da aditivação, também não lhe sei dizer o número porque ela varia, mas deixem-me esclarecer aqui e já agora respondo a outras perguntas. Tanto quanto nós sabemos, os produtos que são vendidos são todos eles aditivados, quer os chamados base, quer os chamados premium. A qualidade da aditivação nos produtos premium é obviamente superior à dos produtos base, é por isso que eles são produtos premium. Obviamente que no caso das gasolinas até há uma diferença, porque no índice octana, do ano 25 até 98, no caso dos gasóleos é pura e simplesmente uma questão de aditivação, não há diferença à saída, digamos, da refinaria. Eu não sei dizer, serão na ordem dos poucos cêntimos, tem que ser por litro, porque obviamente estamos sempre aqui a falar em números muito pequeninos, em termos de cêntimos por litro. Eu permito-me voltar a falar num número que ninguém pegou nesta, curiosamente, de que um cêntimo representa 83 milhões de euros e dois cêntimos representam 160 milhões de euros. Eu tenho a convicção que se houvesse uma baixa em média de dois preços por litro na venda dos combustíveis em Portugal, que todas as empresas de venda de combustíveis entrariam no vermelho. Os seus deputados peçam os relatórios de exploração às empresas, façam as contas, vejam quanto é que cada uma venda e façam essas contas. Portanto, estamos sempre aqui a falar em valores muito. Quanto a falar no preço médio, quando vou falar do preço médio, nesta base já inclui todos os descontos. Os descontos da fidelização, das campanhas cruzadas, etc. O Sr. Deputado perguntou, mas porquê é que não põem? Alguém perguntou, porquê é que não põem parte da fidelização e, pura e simplesmente, me dão o preço mais barato? Pai, mas quem quer isso vai aos hipermercados. Essa é a livre escolha. Então, francamente, porquê é que me dá a obrigar? A mim é ter uma política comercial igual à política comercial dos hipermercados. É sério, eu respeito, tipo, ao contrário daquilo que possa ter transparecido as minhas palavras e que a réplica, de alguma maneira, que a APR fez às minhas palavras, à minha intervenção inicial. Nós não estamos contra a existência do supermercado. Nós temos um papel a desempenhar. Agora, não nos obriguem a seguir o modelo de negócio deles. Bom, se eles querem, efetivamente, e apostam meramente num fator basicamente de custo, preservando a tal qualidade de base, parênteses, nunca a APR afirmou publicamente que os produtos vendidos nos hipermercados não tinham qualidade de base, isso era dar um tiro no pé, portanto, quanto eu sei, os hipermercados compram os produtos às companhias petrolíferas e, portanto, era estar a pôr em causa as próprias companhias petrolíferas. O que dizemos é que há uma aditivação que é feita à saída dos terminais, em linha, e que cada companhia usa as suas fórmulas. Quanto é que usa, como é que usa, quanto é que custa a cada uma, é uma questão que eu, infelizmente, não posso dizer. não posso e como calculam, é uma informação sensível do ponto de vista comercial. Portanto, ninguém estava à espera que uma informação técnica sobre aditivação nós fôssemos pôr, até porque não sabemos, ou fôssemos pedir às companhias, digamos lá, quanto é que custa aditivar a 95, a 98, o gás óleo primo para a gente pôr aqui. É evidente que essa informação é uma informação comercialmente sensível. Se eu fizesse isso, certeza que tinha o professor Manuel Sebastião no dia a seguir em cima de mim a dizer que eu estava a violar as regras da concorrência por estar na posse de informação que é comercialmente sensível. Portanto, se abandonasse tudo isto, se poderia vender mais barato, bem, mas isso é uma opção que nós temos que achar às empresas. Eu não posso obrigá-los a dizer, olha, senhor, o seu modelo de negócio, o senhor não pode ter cartões de utilização, o senhor não pode oferecer descontos, o senhor não pode fazer nada, tem é que vender mais barato. Desculpe, não é esse o mercado, não são essas leis porque nós nos rachamos. Se queremos viver nesse mercado, eu como cidadão, respeito as leis que este país quiser impor, então vamos para ele. Agora, não é nesse que estamos. Portanto, não nos querem impor as regras de comercialização que não são a política que as nossas companhias querem seguir. O porquê que a Galp faz? Bem, eu aqui tenho de dizer, e faço uma pergunta à Galp, e alguém estranhou, penso que foi o seu deputado, não sei se foi o Partido Comunista, peço desculpa se me enganei, porquê é que se a Galp também faz parte da APET, como é que a APET não sabe? Não sei. Eu soube daquela iniciativa da Galp ao mesmo tempo que os seus deputados e que o público em geral soube através dos meios de comunicação. Não fazia a mínima ideia. Porque ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, 95% do tempo e dos recursos gastos na APET são para discutir questões técnicas, não são, obviamente, para temos de estar informados sobre as questões comerciais, porque nós estamos sempre a ser questionados, nomeadamente hoje, mas muito também pelos mídias, mas não é isso que ocupa a maior parte do nosso tempo. Portanto, fui surpreendido pela Galp. É uma coisa, o que eu posso dizer é o seguinte, pelas contas que eu faço nas traseiras do envelope com pisos ingleses. Se a Galp estendesse a toda a sua rede, toda, aquela política de preços, já certeza que a Galp estaria a perder e a perder muito dinheiro. Não tenho a mínima dúvida, mas só a Galp poderá responder sobre isso. O que eu quis dizer é que em termos globais é insustentável. Agora, em Portugal, a concorrência, verdadeira concorrência, e apreciei que há bocado o senhor deputado tivesse dito que só aqui na área da Assembleia havia diferenças. 9 cêntimos. É interessante ouvir isso, porque curiosamente depois ouvimos o contrário, que os preços são todos iguais em todo o lado e que as companhias estão todas a partir dos mesmos preços, mas depois ouvimos que afinal há diferenças de 9 cêntimos. Bem, é curioso, há de facto diferenças. Quem se der ao trabalho de visitar o site, como eu faço diariamente, da DGEG, para ter uma ideia, escolhi 5 ou 6 postos de cada marca para perceber, nunca eles são iguais, nunca coincidem. Podem ser diferenças pequenas, mas há efetivamente diferenças. É o mercado que está a funcionar. Não é apenas a questão da qualidade dos combustíveis que faz o preço ser mais baixo. Eu tentei aqui explicar isso, mas pelos vistos passou. Começa no investimento inicial. Começa nos custos de operação. Que aí temos que concordar, as grandes superfícies são mais eficientes que nós nessa parte. Ponto final parágrafo. São pela natureza do seu negócio, pela dimensão do seu negócio e pelas características. É uma verdade. Não vou a dizer que não são. E, portanto, conseguem oferecer preços mais baratos. Como conseguem oferecer mais baratos? Muitas vezes em relação a todo o comércio tradicional. E como foi aqui dito o Dr. Gil Constantino, a gente sabe o que é que aconteceu ao comércio tradicional. É bom ou é mau, agora, do ponto de vista social e económico? Bem, compete aos seus deputados, talvez, analisarem essas vertentes todas e chegarem às conclusões. Agora, nada é bom ou mau, aprendeu na vida. Tu tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo que os hipermercados vieram trazer foi maior concorrência ao mercado. Não é dizer que não havia concorrência antes de ele aparecer, isso não é verdade, mas foi maior concorrência ao mercado, apareceu um novo player com características diferentes, provocou, pelo menos localmente, em certas regiões, baixas de preços, que são favoráveis ao consumidor, portanto, tem muitos aspectos positivos. Tem aspectos negativos, como foi, arruinou muitos outros negócios, com as consequências que isso tem em termos de desemprego e económicas sociais, mas isso é uma constatação, não estou a fazer qualquer juízo de valor, é apenas uma constatação. Eu penso que o conjunto das, principalmente das quatro questões, falou ainda no que é que os nossos preços antes de impostos eram superiores ao resto da Europa. Eu por acaso, há uma questão que me preocupa e que eu tenho tentado estudá-la e tentar perceber. Mas tenho dificuldade, se eu der hoje alguém dizia, talvez possa, geologia, doutor José Perigo, talvez possa ajudar-me nisto depois. Eu vi um relatório da própria, feito pela própria Comissão Europeia, salvo o adulto do ano passado, que diz que é preciso ter cuidado na interpretação dos próprios valores que são publicados. Porque não se sabe se a maneira como os países reportam por regime de solidariedade é exatamente a mesma em todos os países. Sei que em Portugal o que se publica como preço é o preço em vigor à segunda-feira. É verdade. Não sei se é este o método em todos os países. Penso que não é. Sei que há países que, por exemplo, consideram os descontos. Há outros países que não consideram descontos. É o plano price. Portanto, aqueles dados, não estou a pôr em causa a qualidade dos dados, mas os critérios não são rigorosamente iguais. Portanto, tem alguma dificuldade de saber se aquele nosso ranking está feito numa base igualitária ou não. Até podia prejudicar-nos se tivermos iguais, que até ainda podíamos estar pior, mas não sei. Primeiro ponto. Depois tentei dividir os países e fiz esta análise para os últimos dois anos, salvo erro. Quem é que ficava sempre? São 27. Nos 9 primeiros, nos 9 do meio e nos 9 do baixo. E devo dizer que há uma constância nas posições. O que me leva a crer que há, de facto, razões estruturais por trás disso, que os países não passeiam de um lado para o outro. E nós, infelizmente, do ponto de vista do consumidor, tenho que reconhecer, estamos normalmente no grupo dos 9 mais caros. Estamos a falar sempre em diferenças de poucos centros, mas estamos. É uma constatação também sobre isso. Tentei comparar os países que estavam naquele grupo dos 9, perceber o que é que havia de comum. Era posição geográfica, era tamanho do mercado, era não conseguir chegar a correlações. Espanha tem preços muito parecidos com os nossos antes de imposto e tem um mercado que é 5 vezes melhor que o nosso. Temos países como Itália, que também é um país muito grande e que tem preços da ordem de grandeza dos nossos também, mas que pode dizer, mas é um bocadinho periférico. Enfim, pelo menos está na costa, não sei se é. Depois temos países, claramente, como Malta e países exigentes, de facto, a Grécia, que tem preços mais altos. Parece que há aqui um fator periferia que poderá ter a explicar alguma coisa. O fator dimensão também deveria explicar. Mas eu, por exemplo, quando comparo o mercado espanhol com o português, devo dizer que nós somos mais eficientes do que eles. Porque eles, com o tamanho do mercado que têm, com o número de refinarias e com uma rede de pipelines para distribuir um produto que nós não temos, que é tudo transportado em caminhão, tem que salvo o transporte de produto entre Sines e Aveiras, nós temos uma diferença que antes de impostos da gasolina é desprezável, é um centímetro para cima, para cima, centímetro baixo. No gasóleo, normalmente estamos 1 a 2 cêntimos acima. Devo dizer, bem, apesar de tudo, não somos muito pouco eficientes comparados com a Espanha, conseguimos competir com eles. Eu, olhando para o mercado deles e para a infraestrutura física, esperaria, por exemplo, que a Espanha fosse mais baixa. Portanto, isto é para dizer com honestidade, meia culpa, confesso a minha ignorância, não sou capaz de explicar, talvez o Sr. Diretor já dizia, saiba mais alguma coisa sobre isso, porque é que nós estamos, de facto, acima da média e não estamos abaixo da média. Não sei. Agora, sei que não estamos sós, infelizmente, em termos da competitividade da nossa economia. Nós não somos propriamente a economia mais competitiva da Europa. E, portanto, seria talvez uma surpresa porque é que nos combustíveis devíamos estar melhor porque estamos em outros ramos de atividade. E alguém falou aqui, se eu tocar nos preços da energia, de facto, não é apenas uma questão dos combustíveis que estamos um pouco pior. Passando depois às perguntas que formulou o Bloco de Esquerda, já respondi à questão dos prémios, tanto quanto eu sei que todos os produtos são aditivados de maneiras diferentes, mas são. A questão do preço antes de impostos ser maior em Portugal também já julgo que tentei responder. Porque é que se tem vindo a agravar o poço nos últimos dois anos? Parece que há essa tendência, não tenho conseguido. Eu olho para a margem bruta, que é o único dados que eu tenho disponíveis, só tenho disponíveis dados públicos, que é o valor entre a diferença dos preços, referência, claro, que são os preços à fila da refinaria, e o preço médio, onde entram também os preços de supermercados, que fazem baixar essa média, português, publicados pela Direção-Geral de Energia, pela Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia, e comparo e digo que as margens têm flutuações, mas mantêm uma grande estabilidade ao longo dos anos. Portanto, não as companhias não estão a ganhar mais por causa disso, provavelmente encareceram, porque não temos que esquecer que não é só o preço do produto que conta para a estrutura de custos. Há custos de armazenagem, de logística, de pessoal, de energia, de não sei o quê, que também sofrem com a inflação e, consequentemente, dizem, mas outros países também têm inflação. Bem, mas nós sabemos que Portugal normalmente tem andado um bocadinho acima da média europeia em alguns desses fatores. Os próprios custos salariais em Portugal têm crescido mais do que têm crescido noutros países europeus. Portanto, serão explicações para que, eventualmente, haja um ligeiro agravamento dessa diferença, mas que não pela uma melhoria das margens das competências. Relativamente às questões colocadas pelo deputado do parlamentar do PS, a questão da Galp, que eu sei aquilo que sei pelos mídia, acho que não se pode resumir à questão da qualidade do combustível. Eu acho que a Galp e as explicações que deu e que eu vi retratadas em televisão e nos jornais é que é um corte radical, é um modelo de negócio diferente. Isto é um negócio minimalista. Portanto, não só retira a parte da aditivação, que poderá valer os tais poucos centros que eu referi, como retira tudo o que é a oferta complementar, descontos, cartões de fidelização, serviços complementares. Portanto, a Galp, e aí só a Galp é que pode responder, resolveu ensaiar um modelo diferente. Parece-me também que ao ter escolhido Setúbal, resolveu ensaiá-lo no sentido da tal competição local, e não propriamente como uma solução nacional. Prevejo eu, porque pelas minhas contas, uma solução nacional levaria com certeza a Galp ou qualquer outra grande companhia a não poder estar no mercado do ponto de vista económico. Não seria sustentável. Falou-se aqui em dividendos, a política... Ah, eu disse, não, as margens em si não têm, as companhias não são mais rentáveis, não ganham mais dinheiro neste negócio do que isso. Mas, de qualquer maneira, deixem-me dizer que eu fico muito contente de saber que há empresas em Portugal a ganhar dinheiro. Fico muito contente. Porque tomara eu que todas as empresas em Portugal ganhassem dinheiro, desde que o façam de uma maneira ética e que respeitem todas as regras do jogo. Porque isso significa melhores salários provavelmente para os seus empregados, melhores pagamentos mais atempados aos seus fornecedores, pagamento mais impostos ao Estado, que depois distribui a riqueza, para distribuir bem ou mal, já é um problema que não nos diz respeito, e efetivamente pagamento aos dividendos aos seus acionistas, que muitas vezes são pensionistas, pequenos acionistas, também há grandes, no caso das empresas nacionais, nas internacionais não é tanto assim, e depois há o investimento. Não se esqueçam que para o produto chegar, inclusivamente, aos outros agentes que estão na distribuição, como é o caso das grandes superfícies, é preciso fazer muita coisa para o produto chegar. Alguém já fez essas contas, é que se tirarmos a carga fiscal, a indústria petrolífera é tão eficiente que consegue colocar um litro de gasolina ou gasóleo no mercado mais barato que um litro de água. Eu gostava que as pessoas pensassem na cadeia de valor e na complexidade e no risco. E vejam o que aconteceu recentemente do Golfo do México com uma companhia. O que é que aquilo significa para uma companhia em termos de prejuízo? Porquê? Porque é uma atividade de grande risco e tem que ser remunerada. Obviamente estamos a falar em toda a cadeia e não apenas no negócio do refém, que é aquilo que nós estamos aqui digamos, a analisar. Sobre a falta de informação da qualidade dos combustíveis e aparecer-se uma especificação, enfim, com todos os componentes que lá estão. Bem, eu não sei, eu julgo que a legislação a isso não obriga, e julgo que isso é um bocadinho o segredo do negócio. É como ir a um restaurante, o cozinheiro não me dá a receita do seu cozinhado. Eu aprecio se a sua qualidade é melhor ou não, acredito que é ou não é. Portanto, enfim, há aqui um exagero na minha comparação. Mas eu queria dizer que, tanto quanto sei, em nenhum país europeu há esta obrigatoriedade. As companhias apregoam, fazem a sua aditivação, fazem o seu margem, as pessoas acreditam, como isto acontece na maior parte das atividades comerciais, e optam, e o que é bom é que haja alternativas, e se não acreditam, não paguem mais caro, vão comprar um sítio que seja mais barato. Se é possível avançar mais no sentido de tornar mais transparente a informação, tudo o que for transparência, nós estamos a favor dela. Nós somos a favor da transparência, portanto, se for possível, sem pôr em causa, porque as formulações da aditivação são das fórmulas mais bem guardadas pelas companhias, vocês sabem que é nas provas de Fórmula 1 e que é nos rallies a nível mundial que são ensaiadas os combustíveis com aditivações especiais e que mais tarde, e muitas outras coisas, quer a indústria automóvel, quer a indústria petrolífera, que trabalham muito em conjunto, ensaiam coisas que depois comercializam. E quando comercializam, é evidente que já não estão dispostas a divulgar exatamente tudo o que fazem. Portanto, há que encontrar aqui o equilíbrio entre o que é desejável de informação o mais exaustível possível ao público e o que é, digamos, a legitimidade dos direitos comerciais que as empresas têm de guardar a sua formulação. Sobre a questão dos contratos entre os revendedores e as companhias, eu penso que a pergunta era mais dirigida à ANAREC, mas a Petro não intervém nisto. A única coisa que eu sei é que, dependendo do tipo de revendedor, que há várias, a doutora Gisela simplificou, mas há figuras diferentes, há companhias que são detidas, postos são detidos pelas companhias exploradas pelas próprias companhias ou subsidiárias, há postos que são das companhias que são explorados por revendedores independentes, há postos que são desses revendedores, portanto, atendendo ao tipo de relação comercial, assim haverá um contrato, mas a autoridade da concorrência tem lá os contratos todos e está a analisá-los e, portanto, logo chegará à conclusão. Deixem-me dizer que, de acordo com a legislação europeia, a duração neste momento são 5 anos. Portanto, qualquer revendedor, ao fim de 5 anos, não é de um dia para o outro, portanto, não se pode dar aqui a dizer os contratos têm uma certa duração. Mas, ao fim de 5 anos, se não está contente, pode negociar com outra companhia a substituição, enfim, dando cumprimento às eventuais cláusulas compensatórias que haja de instalação de equipamento, etc. Eu não conheço a cláusula, mas, digamos, ninguém fica amarrado por períodos subespaquetes, não é? Máximo, pode ser menos.
O Sr. Engenheiro, eu dei-lhe uma tolerância de 5 minutos, está já nos 20 minutos, eu pedi-lhe que no próximo minuto e meio, 2 minutos, terminasse a sua intervenção.
Portanto, vou tentar responder às outras questões, os contratos que falei, a questão de antes do preço, do retalho, penso que também já respondi a questão dos preços antes de impostos. Se a diferencial de preço é explicada apenas pela questão da aditivação e dos volumes, é em parte, mas não é totalmente. Alguém disse, bem, se têm serviços complementares, eles devem gerar lucro adicional. Pois, isso é verdade, mas o que é facto é que, em termos de competir exclusivamente em termos de preços, eu penso que as minhas associadas não me vão bater por eu estar aqui a dizer isto, não têm condições para praticar os mesmos preços e que há mercados pelas razões que eu já disse, porque é um modelo de negócio diferente. É um modelo de negócio diferente. Não é opção das companhias bater-se exclusivamente na questão do preço. Eu julgo que cobri, portanto, as questões levantadas pelo PCT. A questão da Galp da Acer, só qualidade do produto, não é. É reduzir tudo, a oferta ao mínimo, indispensável. Cotas de mercado, também já respondi a isto. E consequências nas margens dos revendedores, essa questão proposta explicada de alguma maneira como é que as coisas se passam. Eu julgo que cobri basicamente as questões que foram postas. Se não cobri, faço o favor de me lembrar que eu tentarei respondê-las.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Srs. Deputados, nós já estamos em audição há 2 horas e 10 minutos. Minha proposta inicial tinha sido de fazermos duas rondas, uma primeira com as entidades que estavam presentes numa primeira fase e uma segunda com a Secretaria-Geral de Energia e Geologia, sugeria neste momento o seguinte. Uma vez que há questões que foram suscitadas, quer da intervenção da ANAREC, quer da intervenção da APETRO para o próprio Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, eu sugeria que estabelecêssemos uma hora limite, que seriam as 2 horas, para terminarmos esta audição e que, desde já, e ainda com a presença das outras 3 entidades convidadas, o Sr. Diretor-Geral passasse a fazer uma intervenção em que tentasse naturalmente fazer a sua exposição inicial e respondendo também às questões que já foram, que lhe foram levantadas, quer pela ANAREC, quer pela Petro.
Muito boa tarde, saúdo todos os senhores deputados e todas as organizações aqui presentes e o facto de ter estado aqui um pouco antes ouvir algumas questões permite-me, na exposição que vou fazer, tentar ao mesmo tempo dar algumas explicações e tentar também já dar algumas respostas. Eu dividiria aqui, há 2 pontos. Eu vou começar por o ponto que penso que tem mais a ver com a Direção-Geral de Energia, se bem que, obviamente, tocarei também noutro mundo que penso que temos menos a ver, mas que também terei algumas coisas a dizer. Portanto, 2 pontos. Qualidade de combustíveis e preços. Relativamente à qualidade de combustíveis, é muito importante eu penso que temos que partir aqui de algumas ideias que são objetivas e que são incontornáveis. Há uma legislação que define exatamente quais são as especificações técnicas dos combustíveis. Essa legislação é o Decreto-Lei 89/2008, que transpõe diretiva e regulamentação europeia. E o que diz essa legislação é que, dentro do cumprimento dessas especificações, a circulação dos combustíveis é livre. E, portanto, o que estamos a dizer é o seguinte: todos os combustíveis que cumpram essas especificações, que são especificações europeias, e as quais Portugal está também obrigado, a partir daí essa circulação é livre. O que é que a Direção-Geral de Energia, ou qual é que também é o esquema que nos permite ter alguma segurança sobre a qualidade dos combustíveis que estão em circulação e que, portanto, que essas especificações mínimas estão asseguradas. Portanto, há um esquema de controle de combustíveis cuja responsabilidade cabe às direções regionais, mas que é coordenado e super entendido e monitorizado em termos nacionais pela Direção-Geral de Energia. Também isto está definido por normas europeias, portanto, a amostra para Portugal são 300, portanto, cada país em função da sua, portanto, da sua área, da sua população, portanto, tem definido um nível de amostras, portanto, que é distribuída geograficamente, portanto, entre o verão e o inverno, porque são condições também diferenciadas, entre os produtos, gasolina, entre os dois tipos de gasolina e o gasóleo. E, portanto, essas amostras são feitas, são analisados várias centenas, não milhares, de parâmetros que fazem parte das especificações. Os resultados são analisados e, em caso de incumprimento, posso dizer que nos últimos anos os resultados a que temos chegado são muito satisfatórios. Portanto, temos uma situação, às vezes, de um ou outro parâmetro, e estamos a falar em milhares de parâmetros, ou centenas de parâmetros, que às vezes não cumpre, e nesses casos o que nós, portanto, fazemos, as três fazem, com apoio da Direção-Geral de Energia, é, portanto, dar conhecimento à ASAI, que nesta matéria é a entidade fiscalizadora e que tem que atuar. Obviamente, a fiscalização da ASAI, portanto, faz quando há este tipo de situações, que, como eu disse, são muito pontuais, e que normalmente depois vão se ver, às vezes têm a ver com algumas questões, até das condições de introdução do combustível, algumas questões, portanto, não consubstanciam práticas, digamos, manifestamente tendentes a conseguir introduzir produto que não está em boa qualidade, às vezes é um bocadinho no próprio manuseamento. Portanto, temos neste momento uma segurança bastante grande sobre a qualidade dos combustíveis, como estava a dizer. Portanto, esse é um tipo de atuação. Obviamente, a própria ASAI, dentro dos seus planos de intervenção, também muitas vezes olha para os postos de combustíveis e, portanto, faz as suas ações. Para além disso, para além deste esquema, que é um esquema regular, anual, dentro daquilo que é os parâmetros, obviamente estes resultados são comunicados à União Europeia e são publicados no site da Comissão Europeia, os resultados de todos os países. Para além disso, a Direção-Geral de Energia, portanto, por ela própria, faz também o controle da qualidade dos combustíveis à saída das refinarias. E é muito importante que nós percebemos aqui uma coisa, é que cerca de 95%, às vezes mais um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas à volta desse valor, consoante os anos, dos combustíveis que são consumidos em Portugal saem do aparelho refinador nacional. E portanto, de certa forma, eu penso que é muito importante termos aqui a consciência que a qualidade dos combustíveis, até em virtude dessa situação, ou pelo menos a qualidade básica dos combustíveis, está assegurada porque a base de partida do produto, ela, e nas suas especificações mínimas, parte das refinarias que abastece praticamente grande parte das operações. Porque muitas das, mesmo quando temos empresas a operar nos dois mercados, e tem sido uma prática nos últimos anos, até para reduzir os custos, as empresas têm feito swaps, ou seja, fazer troca de produtos em Portugal com Espanha, o que evita a deslocação dos produtos. E, portanto, concentra muito mais que o produto consumido em Portugal seja produzido dentro do aparelho refinador nacional e que o produto da Espanha seja do aparelho refinador espanhol. E, portanto, isto são entradas muito genéricas, e depois eu posso entrar em algum detalhe, alguma pergunta mais concreta, mas este, portanto, é aquilo que tem a ver com a qualidade dos combustíveis e com o controle de qualidade e com os mecanismos de controle de qualidade que existem. A aditivação. A aditivação é qualquer coisa que está on top, está acima disto que estamos a falar. Portanto, primeiro, é uma responsabilidade clara dos operadores. Portanto, e é uma responsabilidade e uma escolha dos operadores. e, na minha opinião, tem que ser vista como algo que faz a discriminação positiva e a diferenciação positiva face a um combustível base que cumpre os requisitos mínimos. E, portanto, a partir daí estamos dentro de uma estratégia comercial que as companhias podem fazer. Portanto, nós, quem estudou economia e gestão, sabe que há estratégias de marketing, há a estratégia que aposta no preço e há a estratégia que aposta no produto e nas características do produto. E são duas estratégias comerciais e muitas vezes temos empresas que dentro da mesma empresa têm segmentos diferentes e com esses segmentos diferentes tentam atingir o mercado com estratégias diferentes. E, portanto, a aditivação tem que ser vista um pouco dentro desta estratégia. Portanto, os aditivos são entendidos como algo que melhora a propriedade dos combustíveis, trazem um conjunto de vantagens, seja de performance, seja de redução de emissões, seja de longevidade do veículo. Obviamente, talvez para percebermos ou termos alguma resposta sobre se isto é mesmo assim, talvez aqui a indústria automóvel pudesse dar alguma indicação ou ter a indústria automóvel a responder a isso, porque da parte da Direção-Geral de Energia nós não conseguimos responder sem ser empiricamente e razoavelmente ouvindo alguns comentários dos utilizadores, mas de uma forma científica não temos condições de dizer se isto é cientificamente assim, se melhor ou se não melhor, embora haja muitos utilizadores que digam. Já agora, portanto, a aditivação, portanto, eu penso que este documento que a APET distribuiu é bastante informativo e tem informação muito objetiva sobre a questão da aditivação e explica até como ela se faz. Portanto, os carros de tranque, quando vão a um parque ou um parque de uma refinaria ou um outro parque qualquer, portanto, abastecem o do produto standard, do produto que cumpre especificações mínimas, e depois cada companhia tem o seu mix de aditivos que escolhe em função do produto que quer oferecer. Portanto, relativamente à qualidade dos combustíveis, era em traços muito gerais, e penso que era importante deixar com alguma objetividade estas questões. Relativamente aos preços, como também já foi aqui dito, até 2004 o preço, portanto, havia um preço de venda máximo ao público, que correspondia a uma média de um preço europeu, com mais depois um fator de correção. Pronto, havia um preço que era definido. A partir de janeiro de 2004, o preço foi liberalizado. Nesse momento, o que se definiu, e uma vez que o preço foi liberalizado, foi a necessidade de um mecanismo de monitorização dos preços. Portanto, uma forma que os revendedores tivessem que ser obrigados a dar informação, a reportar informação periodicamente sobre os preços à Direção-Geral de Energia, semanalmente, que os reporta, portanto, para a União Europeia, e que os reporta também para a Autoridade da Concorrência, porque a Autoridade da Concorrência, obviamente, faz as suas análises através dos preços que são fornecidos pela Direção-Geral de Energia. Inicialmente, nós tínhamos um sistema em que as empresas nos reportavam na sexta-feira os preços. A partir do momento que lançámos o site, começámos a ir recolher todas as segundas-feiras o preço ao site. Quero dizer que nós estamos muito satisfeitos com o site. Achamos que o site tem contribuído para uma maior transparência dos preços e para um aumento da concorrência. Essa é a perspectiva da Direção-Geral de Energia. Acho que o site chamou a atenção para aquilo que são os mercados. Ou seja, deixámos de perceber que o mercado era um mercado nacional para ser um mercado local. Ou seja, cada um de nós, a distância que está disposto a fazer para ir abastecer o carro tem um limite, porque a partir de certa altura até é economicamente não fazível. E, portanto, chamou a atenção para aquilo que são os mercados. Ou seja, se eu estou situado num determinado ponto, qual é que é o meu mercado potencial, onde é que eu posso ir abastecer e faço as minhas opções. Isso foi muito visível, porque nós assistimos que em certos mercados regionais houve uma grande luta de preço. E mesmo algumas das grandes operadoras tiveram que fazer, operadores da APET, nem alguns mercados tiveram que fazer o seu ajustamento de preços e para transmitir alguma competitividade. Quero dizer que neste momento o site teve 3,8 milhões de visitas, o que dá amostra em um ano e tal, uns 2 anos, o que dá amostras do interesse que ele tem suscitado e que a Direção-Geral de Energia tem feito, está a fazer vários protocolos no sentido de que, com todos os parceiros que queiram, para que a informação seja disponibilizada não só via site, que para um automobilista que está em viagem pode não ser propriamente a melhor solução, mas através dos sistemas de GPS, telemóveis, etc., no sentido de facilitar o acesso à informação, por forma que a informação sobre os postos disponíveis e os preços e os serviços, que também é importante. Nós não queremos que o site seja visto só como um site que dá informação sobre os preços, porque isso é uma componente de suporte, mas obviamente nós procuramos também dar o conjunto de serviços, porque também é importante para o automobilista ter os serviços que tem à sua disposição, nem que seja saber às 11 da noite onde é que tem um restaurante, que às vezes também é importante e dá jeito a uma informação útil. Relativamente aos preços, queria só dizer, e respondendo aqui uma questão que o Engenheiro António Cumprido colocou, e que eu penso que é importante, que eu, realmente a metodologia da União Europeia não é totalmente uniforme. A própria União Europeia, quando fez um relatório no ano passado, alertou para essas diferenças. Eu penso também que essas diferenças não nos devem fazer afastar do facto de realmente, como também disse, nós estarmos sempre no grupo dos 10 países mais caros e, portanto, não será só para essas diferenças, mas é preciso ter algum cuidado. Eu vou dizer exatamente quais é que são as principais diferenças. A primeira diferença tem a ver com os descontos. Enquanto nós, os preços que apanhamos são os preços que estão publicados na bomba e que estão disponíveis na bomba a qualquer consumidor, e já falámos aqui hoje, quando vamos, por exemplo, a operadores, aos maiores operadores, temos conhecimento de que depois há programas de fidelização e de vinculação que permitem que talvez uma grande fatia desses consumidores não paguem o preço que está na bomba, mas paguem um preço inferior. Nós estamos a fazer médias com os preços na bomba. Há países que, são concretamente 6 países, que adotaram a metodologia de reportar a informação com descontos. E, por exemplo, a Dinamarca até explica como é que o faz. A Dinamarca o que faz é vai ao ano anterior, faz um apanhado de todos os descontos, quantifica esses descontos e sobre o preço de venda do ano seguinte coloca esse desconto, portanto coloca o preço da bomba menos esse desconto do ano anterior. Essa é a primeira diferença que, pelo menos relativamente a estes 6 Estados-membros, nos poderá colocar em alguma situação de desvantagem. O segundo aspecto tem a ver com a metodologia, com a utilização de médias ponderadas ou médias simples. Nós fazemos parte dos 11 países, dos 27, há 11 países que utilizam médias ponderadas. E nós somos um deles, ou seja, que ponderamos os preços pelas quantidades. Os outros países fazem uma média aritmética, pegam nos preços e dividem os preços dos... Nós hoje temos 2.736 postos, pegam nos preços desses 2.036 postos, tomam-nos todos e dividem por 2.036. E, portanto, não estão a atender-se. Estamos a falar de um grande posto, de um posto em pré-mercado, e estamos a falar com as quantidades. Nós o que fazemos é que vamos às quantidades do ano anterior, ponderamos os preços deste ano com as quantidades vendidas pelo ano anterior. Eu aqui não consigo dizer exatamente se isto nos beneficia ou prejudica. Portanto, aqui não tenho, mas é uma diferença. E depois há a terceira diferença, que é a componente do biocombustível, porque é uma componente também que é importante, que os países não têm todos os mesmos níveis de incorporação, não têm todos o mesmo tratamento fiscal de isenções, alguns repassam para os consumidores, e, portanto, esta situação tem aqui também, pode introduzir algumas diferenças. E, portanto, eu queria deixar aqui estas questões de metodologia. A própria União Europeia as reconhece, Nós temos, pelo lado da Direção-Geral de Energia, temos procurado e temos defendido que era importante caminhar-se num sentido de uma uniformização e de procurar uma mesma base de tratamento dos dados para que os dados sejam comparáveis. De todas as formas, como eu disse, apesar de haver estas diferenças metodológicas, que eu penso que as duas últimas não sei em que sentido é que jogam para Portugal, a primeira claramente nos coloca em desvantagem sobre esses seis países, mas de todas as formas, quer dizer, acho que não nos pode desviar estas diferenças metodológicas de realmente de uma realidade que é realmente o país estar dentro, normalmente dentro dos 10 países mais caros. Relativamente às razões porque é que isso acontece, a Direção-Geral de Energia tem alguma dificuldade de responder, porque nós não somos a entidade que tem capacidade para analisar e explicar os preços. A análise dos preços dos combustíveis é uma análise muito complicada de fazer, porque ela, para ser bem feita, tem que ser feita, ou seja, tem que se analisar toda a cadeia de valor desde a compra, desde a aquisição do petróleo até ao preço de venda. E toda essa cadeia de valor deverá ser suficientemente agregada e perceber quais é que são os preços de transferência entre cada uma dessas funções, dessa cadeia de valor completa. De todas as formas, parece-me claro, e quer dizer, pelo conhecimento que eu tenho também do setor, é que o facto de ser um país periférico terá sempre, nessa componente, terá sempre algum custo. Ou seja, se nós pensarmos que não temos uma refinaria em Portugal e que vamos comprar o produto algures no centro da Europa, num sítio onde ele esteja disponível, temos que perceber que o custo de transporte de colocar esse país no centro da Europa, o custo, sim. Sim, mas está bem, tudo bem. Mas por isso é que eu digo que temos que ver então todos os. Há duas formas, ou analisamos numa perspectiva de preços internacionais, ou então vamos analisar os custos de refinaria a refinaria, e temos que perceber então se as nossas refinarias serão das mais eficientes. Temos uma situação bastante positiva em relação a Sines. A refinaria do Porto é mais antiga, não é tão eficiente, portanto temos aqui um mix. Obviamente, mas normalmente a análise de preços não é feita dessa forma. É feita com base em comparação com os preços internacionais. E aí é claro que colocar no centro da Europa ou colocar um pouco mais longe tem custos de transporte diferentes. Não sei se será a única razão para esta diferença. De todas as formas, a Direção-Geral de Energia não tem a informação que a Autoridade da Concorrência tem e que aos operadores para poder fazer este tipo de análise, mas concordo que possam haver alguns fatores que possam, de certa forma, para os países mais periféricos, haver algum subcusto. Para já.
Agradeço ao Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia a sua exposição. Solicitava que os seus deputados, a título individual, respeitassem um limite de tempo de 2-3 minutos e depois faríamos a ronda final de respostas, sendo certo também que o engenheiro António Amaral solicitou também tempo para responder em nome da ANAREC e depois na resposta, para utilizar-se esse tempo. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, para abrir esta ronda.
Muito obrigado. Efetivamente, o que nós mais falamos no dia de hoje é de preços, porque é de preços que está aqui toda a questão em volta no processo dos combustíveis. E estas últimas informações dadas pelo diretor da DGEG sobre a avaliação que faz na formulação dos preços dos combustíveis deixam-nos completamente boquiabertos face ao modelo existente em Portugal. Porque, por um lado, temos a Autoridade da Concorrência que reconhece dois fatores. O primeiro fator é que há, quando há um aumento de combustíveis, rapidamente, um aumento de combustíveis internacional, um aumento do petróleo, rapidamente os combustíveis aumentam. Quando há uma diminuição do preço, é muito mais lentamente essa diminuição do preço dos combustíveis. E a Autoridade da Concorrência, assumindo esta realidade, não nos traz nada para a resolver. Não nos diz nada sobre quais são as ações que vai tomar para obrigar as empresas a respeitar essa mimetização de subida do preço de subida do petróleo e preço de descida do petróleo aos preços dos consumidores. E nós esperávamos que a DGEG pelo menos tivesse uma resposta para este problema. E dado que a Autoridade da Concorrência nada faz, a DGEG pudesse dizer o que é que iria fazer para resolver este problema, porque, como dizia há pouco o Sr. Presidente da Petro, um cêntimo são 84 milhões de euros para cima ou para baixo, conforme esteja de um lado ou de outro da barricada. E o segundo ponto, que também é essencial sobre esta matéria, também é reconhecido pelos dados da DGEG, reconhecido nos próprios relatórios da Autoridade da Concorrência, é que, sem nenhuma razão plausível que nos tenha sido apresentada, desde 2008 para cá, nós pagámos mais caro os combustíveis do que pagávamos relativamente à média da União Europeia, preços sem impostos. E esperávamos que também a DGEG tivesse aqui, dado que é responsável, digamos, política do Estado na matéria da energia, tivesse aqui uma visão crítica sobre o sistema, onde nos pudesse dizer um pouco mais do que nós não sabemos como é que os preços são feitos. É uma questão muito complicada, será a Autoridade da Concorrência a fazê-lo. O problema é que no modelo que está aplicado em Portugal, a Autoridade da Concorrência apenas nos diz se a concorrência está a ser respeitada ou não. E não nos diz se os consumidores estão ou não a ser defendidos. E a pergunta que fica, que é a última pergunta que eu faço, é que, no modelo atual, quem é que efetivamente deveria fazer estas verificações e quem é que deveria defender os interesses dos consumidores? Porque já percebemos que a Autoridade da Concorrência só defende os interesses das empresas na sua relação entre empresas. E aqui, como um cêntimo custa 84 milhões de euros a cada um dividido pelos consumidores, tem custos enormes na nossa economia e na dificuldade de competitividade, acho que é essencial que o poder político e, neste caso, os responsáveis dos estatais sobre a matéria possam responder a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado PSD Soares. Tem palavra o Sr. Deputado António Leitão Amar, do Grupo Parlamentar PSD.
Muito bom dia. Agradecer a todos a presença. Muito rapidamente. O Sr. Diretor-Geral disse, a determinada altura, que o que está aqui em causa é um funcionamento do mercado, várias opções que permitem formar diferentes ofertas com qualidades diferentes e, por isso, também com preços diferentes. A pergunta que eu lhe queria colocar é exatamente esta. De perspectiva regulatória e de políticas públicas, considera que o mercado está organizado em termos estruturais e não só estruturais, mas também de acordos que existam, portanto, número de players, acordos que existam entre os players, relações contratuais e associativas entre elas. Portanto, todas as várias perspectivas da concorrência, de forma a permitir que os consumidores possam, efetivamente e segundo as suas escolhas, aceder a essas várias ofertas. Ou, pelo contrário, há um entorce nas condições estruturais ou de funcionamento do mercado que levam a que, como alguns consumidores se queixam, a oferta a um preço base mais barato, ou naturalmente com consequências de qualidade mais barata, ou então que o preço efetivo mais barato seja conseguido imediatamente e não com recurso a descontos e com programas de fidelização. Essas várias outras ofertas estão, na prática, vedadas a uma grande parte dos consumidores, ou não a tantos consumidores como queriam. Portanto, é uma opinião da parte do Governo, ou da Direção-Geral, melhor dizendo, peço que tenha em conta esta correção, sobre as condições de funcionamento do mercado e permitem ou não essa verdadeira liberdade que alguns apregou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Três questões muito breves e iniciei depois uma questão maior. Relativamente às confirmações da APED e, sobretudo, relativamente à segunda intervenção, eu gostaria de registar, se não estou em erro, alguma evolução na consideração do problema relativamente a uma audição feita aqui, talvez 2008, com a presença também da APED e de vários responsáveis das cadeias de grande distribuição, onde foi referido, e é por isso que eu anoto há alguma diferença, que a venda de combustível não era bem uma venda semelhante à dos outros produtos. Portanto, até podiam não ter nenhum lucro, mas que aquilo lhes assegurava, de facto, o tráfego. Agora, é colocada uma perspectiva diferente, isto é, aquilo é outro qualquer um dos outros que está dentro das lojas, portanto não é tanto problema da fidelização do conjunto de tráfego na grande distribuição. Relativamente à Petro, eu tinha colocado uma questão, não é uma questão certamente de grande importância, mas ela tem sido suscitada nas nossas audições. O problema das temperaturas de enchimento e as temperaturas de venda dos combustíveis. Ao Sr. Presidente da Diretor da Direção-Geral de Energia, eu gostava de saber se há uma informação escrita, um balanço de falhas, das violações da qualidade que nos pudesse ser fornecido relativamente a estes últimos anos e, concretamente, até contra a ordenações. Mas a questão central que eu gostaria de pôr, particularmente ao Sr. Diretor e também ao Presidente da Petro, é esta questão. Nós estamos a falar, pela primeira vez, numa audição deste tipo, sobre preços dos combustíveis. Estou a comparar com as sucessivas audições que já fizemos com o Presidente da Autoridade da Concorrência, sem falarmos nos índices plásticos de Roterdão. E eu gostava, de uma forma muito sintética, de expor um problema. Uma das argumentações centrais do Presidente da Autoridade da Concorrência, que pode ser vista nos respectivos relatórios, é de que a Galp, as petrolíferas, seguiam a partir da base dos índices plásticos de Roterdão, desses preços que estão feitos na Europa, que depois constroem os preços em Portugal, juntando-lhe as margens dos respectivos serviços. E o Presidente da Autoridade da Concorrência até diz esta coisa extraordinária, que para mim até hoje continua sem explicação devida, sobretudo para quem está numa economia de mercado. É que as petrolíferas não podem vender acima, não podem ultrapassar os níveis definidos no índice de classe de Roterdão, nem vender abaixo. E não podem vender acima, porque então o país importava os produtos combustíveis que eram necessários, portanto as gasolineiras ficavam sem produzir. Nem pode vender abaixo, porque então nós seríamos imbandidos. Não pode vender acima, porque nós não conseguíamos responder à procura de combustível dos operadores fora do nosso país. As petrolíferas não estão interessadas, aparentemente, em produzir muito mais e em colocar os seus produtos no exterior. Eu não consigo, continuo a não perceber qual é esta lógica numa economia de mercado, onde, teoricamente, a Galp deveria poder jogar com este nível base dos preços dos combustíveis, na construção de facto dos seus preços, mas não o faz. E eu continuo sem perceber isso, e já agora gostava, se têm alguma opinião sobre esta matéria, devia o ter.
Obrigado, Sr. Deputado. É para o Sr. Deputado Pedro Saraiva, Grupo Parlamentar PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas notas muito rápidas. Enfim, a primeira, para descodificando a cadeia de valor, e uma vez mais fundamentando nos dados da própria Autoridade da Concorrência, reafirmar, de facto, a logística é notável e representa só 2 cêntimos em toda a cadeia de valor, o que significa, por sua vez, que o diferencial de preço em Portugal dificilmente terá a ver com esta componente, porque ela é manifestamente residual, sendo que o retalho tem aqui cerca de 11 cêntimos por litro, o que me levanta algumas dúvidas, enfim, se já não prestam, sobre a rentabilidade, o que obriga a ter uma estrutura, de facto, muito leve para, como disseram aqui, conseguirem praticar os preços que têm e ainda assim assegurar a rentabilidade do negócio. Mas, acima de tudo, a necessidade desta intervenção era para segurar o engenheiro António Comprido sobre as minhas convicções pessoais e do PSD, portanto, obviamente, nós não queremos mais regulação na intervenção artificial do Estado, mas queremos é mesmo livre concorrência. E num setor que tem algumas características de oligopólio, nós não queremos é que ele possa desvirtuar a livre concorrência e o livre funcionamento dos mercados. E desse ponto de vista, o que nós queremos é alargar o leque de opções disponíveis ao consumidor e o consumidor informado decidirá o que quer comprar. E é nesse sentido também que apelamos aos associados da Petro, porque se eu bem percebi aqui, enfim, nas entrelinhas, há esta medida da Galp, da aproximação ao outro modelo de negócio, há disponibilidade da Anarec para também o fazer replicar, mas ficou aqui um bocado a ideia no ar de que são os associados da Petro que, porventura, é que ainda não permitiram
que a NAREC desse o passo seguinte, e portanto entendamos, se queremos diversidade de oferta, vamos a isso e depois eu consumidor direi se quer aditivado, se não quer aditivado, deixem-me tomar essa opção, em vez de condenar à partida ao modelo, dizendo que ele não é sustentável, foi aquilo que eu ouvi, os agentes económicos numa base racional decidirão se ele é sustentável ou não, e removendo algumas barreiras, e essas é que eu queria ver removidas, e portanto o meu discurso era perfeitamente liberal, mais porventura até do que o da Petro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma pergunta apenas para a Dado Ganaré, que vai falar a seguir. Eu penso que não percebi bem e queria uma clarificação sobre uma frase que foi dita acerca dos preços de combustíveis nos postos de bandeira. Porque o que eu percebi foi que os preços estavam tabulados pelas empresas a que financiam as bandeiras, mas a verdade é que nós vemos postos da mesma marca a praticar preços diferentes. Gostava que explicasse um pouco isso, por favor. Obrigado.
Deputado Jorge Gus Sanches, do Parlamentar Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Diretor-Geral de Energia e Geologia, que se juntou a nós nesta reunião, que eu penso que é muito importante para que esta Comissão, a Comissão de Assuntos Económicos, possa ter uma avaliação mais completa sobre um tema que inicialmente foi colocado em cima da mesa, que é o tema dos preços, e que eu acho que está muito relacionado com a questão da qualidade, das características técnicas e dos aditivos dos combustíveis em Portugal. E gostava de ter a opinião do Sr. Diretor-Geral sobre medidas legislativas no sentido de maior obrigação por parte da venda em relação ao tipo de produto que é vendido. Nós já fizemos isso, a Assembleia da República fez isso na legislatura anterior em relação às fontes de energia primária nas faturas. Mas queríamos saber se o consumidor hoje tem informação suficiente sobre as características técnicas dos aditivos para que possa fazer de uma forma inteligente, para a melhor forma para o seu interesse, fazer uma escolha do tipo de combustível que deve comprar. Gostava de ter a sua opinião sobre esta questão. Em relação à questão do preço, nós vivemos na Assembleia da República, e não é de agora, vem da legislatura anterior, numa situação em que, por um lado, há partidos mais à esquerda que defendem que deve haver uma fixação administrativa do preço dos combustíveis. Aliás, a Assembleia da República discutiu uma iniciativa legislativa na última legislatura precisamente com esse objetivo. Há muito poucos países que têm este modelo, no caso da Europa, no caso belga, tem esse modelo, ou se devemos viver num modelo que é o modelo que vivemos atualmente, que é o modelo da livre concorrência e da livre fixação dos preços dos combustíveis. O nosso modelo, não sendo tão liberal como noutras questões, o modelo do PSD, do Sr. Deputado Pedro Serrano, nós temos aqui, somos menos liberais nestas e noutras questões. Mas entendemos, entendemos que este modelo tem virtualidade, mas que eventualmente merecem correção e a atuação por parte da Assembleia da República. Para nós, não é uma questão que eu acho que merece uma reflexão. Porque é que os postos mais pequenos da ANAREC não podem, eles próprios, competir com as grandes superfícies quando possam fazer a venda de produtos que são base, sem aditivos, e que são aqueles produtos que são mais baratos? É uma questão que se coloca e que para nós gostávamos de ter a percepção por parte da Direção-Geral. Também gostávamos de ter da APETRO, eu penso que a ANAREC está disponível para esta questão, também da APETRO, mas se o mercado funcionar melhor, se o consumidor tiver à sua disposição mais produtos para poder consumir, com certeza que ele está mais defendido. É este o princípio que nós temos tido, não só quanto a isto, mas também em relação à informação. E, portanto, era esta... Eu acho que a Assembleia da República vai estar a fazer este debate. E penso que o está a fazer de uma forma séria. Não sendo estes deputados, falo por mim, especialistas de maneira nenhuma nestas áreas, mas procurando ouvir as pessoas que conhecem melhor esta área, podemos estar aqui a caminhar para que não só estejamos aqui a fazer uma discussão, que é sempre a discussão mais popular, não se chama de popular, da questão dos preços, mas que eventualmente pode ser benéfica para que todos saibamos melhor o que é que efetivamente estamos a adquirir quando vamos abastecer o nosso automóvel. Esta era uma questão. Gostava também de ter uma percepção, é lateral a estas questões todas, que é neste momento qual é que é o nível de incorporação que está a ser feito de biocombustíveis nos postos em Portugal, como é que neste momento isso está a ser feito e quais é que são as perspectivas que existem no futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Cruz Sanches. Antes de passar a palavra ao Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, e vamos inverter desta feita a ordem pela qual as entidades irão intervir, eu gostaria de obter uma clarificação por parte do Dr. Virgílio Constantino, da ANAREC, relativamente a uma afirmação que fez há pouco, na sua intervenção, no que diz respeito à falência de um conjunto muito significativo de postos de fronteira. Na sua explicação, referiu-se, portanto, à concorrência dos postos low cost da rede de distribuição dos hipermercados, mas, na realidade, a sensibilidade que nós temos relativamente a essa matéria é que, de facto, a diferença, a discrepância de carga fiscal que existe entre Portugal e Espanha no que diz respeito aos produtos petrolíferos foi, de facto, relativamente aos combustíveis, foi, de facto, a grande razão que está por trás dessa falência. E entronca nessa questão uma outra que dirijo ao Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia. De acordo com as informações que nos foram prestadas nas últimas audições com o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, resulta, segundo as informações que temos, que a carga fiscal que incide sobre os produtos de gasolina é, em Portugal, ligeiramente abaixo da... sobre o gasóleo é ligeiramente abaixo da média europeia. E sobre a gasolina está em média com a União Europeia. E, portanto, o que está aqui em causa é... Será que o que está aqui em causa não é parte da percepção do consumidor português? O facto de haver uma carga fiscal claramente abaixo no nosso país vizinho, que influencia a percepção que nós temos daquilo que é o preço que pagamos no final? E dava a palavra ao Sr. Diretor-Geral.
Obrigado. Começando pela questão do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, queria esclarecer a Direção-Geral de Energia até 2004 teve competências em matéria de preços. Neste momento, a Direção-Geral de Energia tem competências no sentido de monitorizar, portanto, recolher informação estatística, reportá-la e, mais recentemente, foi incumbido também algum trabalho no sentido de divulgar informação e permitir maior transparência e maior informação pública. Portanto, os preços, neste momento, os preços estão liberalizados e a quem compete, por um lado, analisar, regular, avaliar as questões de concorrência, pois indiretamente ou diretamente também avaliar o impacto sobre o consumidor, portanto, essa competência está na autoridade da competência. Isso é muito claro e, portanto, a Direção-Geral de Energia não irá meter-se em áreas que não são da sua competência. E, portanto, aí tenho muito claro essa matéria. Relativamente à questão do Sr. Deputado Leitão Lamar, é um pouco uma opinião que me pediu. Eu penso que hoje neste setor está a acontecer aquilo que aconteceu nos outros setores, por exemplo, no setor alimentar, onde as estratégias de preço e produto existem e portanto, se tornam claras. E, portanto, onde as empresas apresentam várias ofertas. A questão que me colocou é se hoje em dia, o que é que se pode fazer? Se o consumidor efetivamente tem acesso a essas ofertas e está consciente dessas ofertas. Eu acho que há aqui duas questões que são importantes para isso acontecer e que eu penso que estamos a caminhar, isto, e obviamente está a construir nessas duas linhas. A primeira é haver informação e haver transparência. O consumidor tem que ter acesso à informação e reparem, hoje o consumidor, através do site, acaba por ter um acesso melhor à informação para o seu ato de compra do que todos nós temos hoje em muitos outros produtos.
que nós, o que é que temos que fazer? Temos que ir às lojas, temos que perguntar os preços, e hoje conseguimos ter em casa, e hoje de amanhã num telemóvel ou num GPS, informação. Portanto, eu penso que é muito importante o acesso, ter informação de qualidade, completa, on time, porque nós, como sabe, qualquer alteração de preços nos tem que ser comunicada com antecedência, ser colocada no site, e a partir das 0 horas tem que ficar disponível no site. E há penalizações se isso não for feito e não reportar dessa forma. Portanto, eu penso que o primeiro aspecto, que é importante para haver acesso a esta oferta e haver acesso à possibilidade do consumidor optar entre preço ou produto e serviço, é a primeira coisa, ter informação. A segunda é, obviamente, haver uma rede bastante forte que forneça o preço. Ou seja, isso podemos ver aí. E nós, desde que temos o site, temos assistido a que há muitos postos à venda. Portanto, muitos postos ligados a intermercados. E, portanto, estamos a sentir que o processo do licenciamento funciona e realmente existem postos a abrir e, sobretudo, postos a abrir na área dos campos. E, portanto, havendo uma rede e havendo informação, havendo uma rede suficientemente forte, disponível, dispersa geograficamente, e se formos ver até percebemos que muitos dos hipermercados têm uma forte implantação regional e estão bastante bem distribuídos no território. E havendo uma informação e havendo essa disponibilidade dessa informação para o consumidor fazer as suas opções, eu acho que estão reunidas aqui as condições para que as duas ofertas sejam, portanto, o consumidor esteja consciente das duas ofertas, porque sabe onde é que pode ir e o preço que encontra, e essas são as duas variáveis fundamentais para ele tomar a opção. Relativamente às questões do Sr. Deputado Agostinho Lopes, relativamente às questões da qualidade, portanto, nós temos um mecanismo de reporte à União Europeia e esse relatório de Portugal fica disponível depois no site da União Europeia. Nós, neste momento, temos o relatório disponibilizado de 2008 até 2009. Portanto, já estão disponibilizados. Depois, relativamente à questão da referência do plástico, eu não percebi muito bem exatamente o que é que foi dito. Vamos ver. A referência do plástico é uma referência de preço que serve para uma referência de preço que serve para formar o preço a nível nacional e, sobretudo, serve para, aparentemente, ou pelo que temos conhecimento, fixar o preço para o retalho. Isso não significa que essa referência de preço vá causar mais ou menos desfrutações, porque ela é uma referência de preço internacional, não será por aí. Mas o que fará importar ou tomar uma decisão entre consumir o produto cá ou importar, seja de onde for, terá que ver exatamente com o que efetivamente se conseguir negociar portanto, à saída de refinaria ou noutro importador. E, portanto, eu penso que aqui o que está é... Porque há um posicionamento com o preço de mercado, com o preço que é mais aceito e mais utilizado a nível do mercado. Mas pronto, eu penso que aí talvez seja preferível perguntar exatamente a ele o que é, qual é que é a questão. Eu não. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado Jorge Sanches, o consumidor ter informação sobre aditivos para fazer as escolhas. É assim, neste momento em nenhum país da Europa que nós conectamos, o consumidor chega ao posto e tem exatamente as características do produto que está a ser consumido. Obviamente as marcas
diferenciam os seus produtos, até lhe dão nomes e associam a esses nomes um conjunto de especificações técnicas que eu penso que até variarão no tempo e serão um pouco aperfeiçoadas. Neste momento, esse é um fator de concorrência e é um fator de diferenciação comercial entre as marcas. E, portanto, acaba por ser algo que as diferencia e acaba por ser um bocadinho o segredo das marcas. É assim em Portugal, é assim no resto da Europa. Obviamente, eu percebo qual é que é a tua pergunta. Se não houvesse uma informação clara, o consumidor não ficaria mais apto a fazer as suas decisões. Eu isso não sei. É outro modelo, não é um modelo que existe nem em Portugal, nem no resto da Europa. Assim como também a questão que colocou de outro modelo de negócio, a Narek vender produtos mais baratos, vamos ver. Nós temos que olhar para aquilo que existe hoje. O modelo que existe hoje está baseado na concorrência e no preço de vida. E, obviamente, dentro desse modelo, parece-me que as empresas que estão no setor farão as suas negociações e organizar-se-ão em termos comerciais e em termos de parcerias, da forma como acharem mais. Portanto, o que não se pode é, por um lado, dizer que essas são as regras e depois, por outro lado, querer controlar um conjunto de questões que têm a ver com a formação de negócio. Obviamente, se o modelo for outro, obviamente as regras podem ser outras. Portanto, há aqui uma diferença. Realmente, nós em 2004 adaptámos à semelhança também nos outros países por um regime de preço e por uma liberalização, mantendo algum foco de regulação e de avaliação da concorrência. É um modelo que pode haver outros, mas eu sinceramente, aí penso que é uma opção mais crítica do que outra coisa qualquer. Relativamente ao nível de biocombustíveis, como sabem, nós, para a legislação do último decreto de lei que ainda está em vigor, mas que não está a ser preparado, foi aprovado um novo decreto de lei que perspectiva o desenvolvimento dos biocombustíveis até 2020, mas no último decreto de lei, de 49, fixava a obrigatoriedade de introdução no consumo de 7% no gasóleo rodoviário, que isso corresponde àquilo que a norma técnica ou técnica do gasóleo rodoviário produz neste momento. Depois a Direção-Geral fez uma nota dizendo que, como era muito difícil chegar-se exatamente aos 7%, poderia haver aí uma margem de tolerância que deve existir. Neste momento, para 2009, o nível de incorporação andará à volta dos 6, 5, 6, 7. Isto porquê? Porque no início, portanto, a legislação não entrou logo no início do ano e, entretanto, também o que aconteceu foi que houve algumas empresas que, em termos de logística, não estavam totalmente preparadas e pediram mais alguns. Portanto, esse é o valor que conseguimos para 2009, porque, entretanto, permitiu, em alguns casos, depois recuperarem nesses fins e, portanto, este será a referência também para o ano de 2010. Uma vez que a obrigatoriedade, vamos lá ver, o nosso nível de obrigatoriedade, nós neste momento só temos biocombustível para o gasóleo, só temos o biodiesel, portanto não há ainda opção de bioetanol, e estamos limitados para o gasóleo rodoviário às normas técnicas. Obviamente depois poderá ser ultrapassada através de medidas que atinjam as frotas. Mas também depois aí é importante ter também a componente fiscal, que é uma realidade que vai mudar entre 2010 e 2011. Relativamente à carga fiscal, o Presidente aqui colocou. Pegando aqui de uma forma muito objetiva para os dados de julho de 2010, vemos que ao nível da gasolina o peso dos impostos era na, em Portugal era na ordem dos 70%, a nível da média europeia da União Europeia eram 67,5%, portanto estava um bocadinho acima. E no gás óleo a média é 50% e Portugal tem 49%. Realmente há verificativos, mas também não são por valores muito, muito significativos. Mas realmente um está a 1% acima, outro está a 2%. Um está a 1% abaixo e outro está a 2% acima. Mas também não é um nível que são. Em comparação com a Espanha, sim, em comparação com a Espanha, aí a diferença é maior.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Eu solicitava às entidades que falarão em seguida uma maior parcimónia em termos de utilização de tempo, sendo certo que o Sr. Diretor-Geral tinha falado menos tempo e, portanto, fui mais benevolente na gestão dos tempos. Solicitava, pois, que dentro de 5 minutos, com uma tolerância de 2, as restantes entidades, a começar pela Petro, fizessem a sua última intervenção. Sr. Engenheiro António Comprido.
Bem, vou tentar ser o mais rápido possível. Foi levantada aqui pelos deputados do Bloco de Esquerda a questão da preocupação dos preços e de acelerarem mais depressa, mais baixo. E se houvesse tempo, já não há, eu distribuía aqui um gráfico às pessoas para mostrar a direção dos preços de produtos refinados e a direção do preço ao público de óleo, vemos que há praticamente uma simetria total ao longo de 2 anos, de 74 semanas. O que a autoridade da Companhia de Dias, quando tive uma análise mais detalhada e até num seminário público promoveu, que eu tive a curiosidade de participar, por acaso que os analisados eram os combustíveis e o pão, e era curioso que o pão, apesar da direção do preço da farinha nos mercados internacionais, nunca descia ao preço, só subia, como acontece à maioria dos outros produtos de consumo em Portugal, mas no caso dos combustíveis, que é o que estamos a observar, verificava-se que a decalagem em tempo era basicamente entre o crudo e depois os produtos refinados e que era responsabilidade dos mercados internacionais. Porque depois o reflexo do preço no mercado nacional não tinha grande questão, não tinha grande atraso. Esta, portanto, a questão relativamente à flutuação dos preços. Terei todo o gosto, se irás uma coisa, de mostrar ou até fornecer, aliás, está no site da APEP, se quiserem ver a variação do preço dos produtos refinados e a variação do preço do público, dizemos que há um paralelismo absoluto, que é nas cima, zonas subidas com o atraso mais ou menos de uma semana e meia, para baixo e para cima. A questão das temperaturas, que o Sr. Deputado do PCP levantou, a questão é a seguinte: os produtos combustíveis em toda a Europa, que eu saiba, em vários países, como outros produtos que são vendidos por unidade do volume e não por unidade de massa, bem, a única garantia que nos dá que não há qualquer flutuações com temperatura da teta e com pressões é massa. Mas como não é possível pesar, não é prático, ou não tem sido prático pesar as coisas, como eu também não compro a água ao quilo, compro ao litro, nem o leite, nem toda uma série de outros produtos. Obviamente que, objetivamente, a flutuações de temperatura provoca flutuações de volume. Quando se estabelece os 15 graus como valor de referência para as grandes transações, isto é, entre a saída das refinarias e as, e não se aplica essa regra ao retalho, é por uma questão de exequibilidade e ninguém a aplica. O que eu posso dizer é que, ao ter-se escolhido os 15 graus centígrados, tanto quanto eu sei, é uma temperatura que se pensa que, em valores acumulados ao longo do fim do ano, acabam por se anular. Se anulam exatamente sim ou não. Também sei, sem saber os pormenores, que as companhias têm mecanismos de verificação das flutuações de estoque nos seus postos, de modo a garantir que os revendedores não sejam prejudicados eventualmente por essas situações. Não conheço os detalhes todos, mas sei que essa cláusula existe, essa prática existe. Quanto à questão da venda das refinarias, e o Sr. Jorge já respondeu, do preço das refinarias, bem, é muito claro, as refinarias têm um mercado de proximidade que é uma vantagem competitiva. E o que é que elas normalmente, no mercado aberto, fazem? Dizem assim, bem, se eu fosse comprar produto, importá-lo e pô-lo em Portugal, quanto é que custava? Em Portugal ou noutro sítio qualquer. Portanto, eu vou oferecer um produto que seja, no máximo, igual ao que custaria importar, mais o transporte. Portanto, o preço diferencial do transporte é a vantagem competitiva.
das refinarias portuguesas em Portugal, como é das refinarias espanholas em Espanha, como é das refinarias francesas em França. Portanto, o diferencial de transporte é usado como uma arma de mercado. Portanto, a questão quando há bocado referiu que está referindo. Bem, e o Palácio tem defeitos, mas é de facto aceito pela maioria dos agentes internacionais como um valor de referência para estabelecer os produtos. Tanto quanto eu sei, os contratos que a refinaria portuguesa tem com as várias companhias é Palácio mais um prémio, que eu presumo que esteja dependente dos volumes e das suas condições, baseado na média da semana anterior. Portanto, nós temos até mais estabilidade de preços do que o resto da Europa, porque só se varia os preços da ação da refinaria uma vez por semana. Portanto, é questão do plato. Portanto, respondendo, se vendessem muito mais caro, haveria uma grande importação, apesar de estar limitada por questões físicas, porque não há uma capacidade infinita de importação no território português. Se vendessem muito barato, eventualmente outros vinham cá buscar e poderiam ter capacidade para abastecer. Portanto, o equilíbrio, e é por isso que as refinarias não variam muito os preços umas das outras. Se nós formos ver o mercado internacional, não há grandes diferenças e todas jogam com a questão da proximidade do mercado. Sem dúvida nenhuma, é essa a vantagem competitiva. Deixe-me só fazer uma observação. Se fosse um negócio muito bom, há 25 anos que não se constrói nenhuma refinaria nova na Europa. Antes, pelo contrário, tem fechado várias. Nós tivemos um projeto aqui, hã? Sim. Pois, mas continuam estudos de impacto ambiental e não sei há não sei quantos anos. O que eu quero dizer é que nós também temos cá um projeto apresentado em Portugal para construir uma refinaria, que é facto que, a partir do momento em que não teve os incentivos que estava à espera de ter, voou rapidamente. Não é um grande negócio, também tenho aqui as margens das refinarias, se as pessoas quiserem olhar, não é um grande negócio a refinação. Eu não queria ser dono de uma refinaria, deixe-me dizer. A não ser que fosse para vender, obviamente. Quanto à questão que o senhor deputado do PSD pôs da liberdade do consumidor, eu não estou aqui a fazer quaisquer julgamentos das posições ideológicas dos vários partidos. Longe de mim, que as minhas, e peço desculpa se subentendeu isso, que as minhas observações tentassem entrar nesse campo. Eu compreendo que cada um tem o seu posicionamento e tem a sua visão de como é que a economia e o mercado devem funcionar, e eu respeito todos. Nós depois cumprimos o que o poder político estabelecer, e é isso que nós fazemos. Mas estamos perfeitamente a favor das várias opiniões que foram aqui expressas, que quanto mais informação, dentro do limite do que é comercialmente admissível, o consumidor tiver, melhor para ele, e deve haver liberdade de escolha, e quanto mais opções tiver, também melhor. Quanto ao modelo de mercado, faço minhas as palavras do Sr. Diretor-Geral, portanto, é o que existe em todos os países da União Europeia, os 27, com exceção da Bélgica, que é o único que ainda mantém um regime, não sei porquê, de preços máximos de venda ao público. Mas já agora, dos preços máximos, deixem-me recordar uma coisa. Quando existia esse regime em Portugal, em cima do preço médio de um conjunto de países europeus que era tomado, era colocado um diferencial. Isso talvez nos faça lembrar, eu não sei quais são as raízes históricas do diferencial, mas se calhar já era reconhecendo alguma falta de eficiência do nosso mercado em relação aos outros, presumo eu. Mas, portanto, esse diferencial já existia mesmo no tempo dos preços regulados. Finalmente, deixem-me dizer uma coisa que o diretor-geral disse e que eu me esqueci de dizer, que é muito importante, que é a questão do preço do peso do biocombustível. Daí, talvez, nós no gás óleo temos um diferencial em relação à média europeia superior aos outros. Nós temos uma incorporação neste momento de cerca de 7%. Temos um preço fixo administrativamente para o biodiesel, que encarece o produto. Encarece o produto. O gás óleo, se fosse 100% fóssil, era mais barato para as companhias distribuidoras. Portanto, é o preço que nós pagamos também na eletricidade, porque temos renováveis, ou temos eólicas, ou temos fotovoltaicas, porque isso é uma opção política e nós respeitamos. Querem que a gente ponha 7% de biodiesel? Compreendemos que há um esforço a fazer na questão das alterações climáticas. Há um preço a pagar e que penso eu que até irá provavelmente agravar-se quando forem retiradas as isenções fiscais. Se é que vão ser tiradas, como é a tendência, eu julgo, na maioria dos países. Portanto, a obrigatoriedade implica a não necessidade de haver isenção. A minha opinião é obrigatória, logo depois, a partir daí.
Muito obrigado, engenheiro.
E pronto, Pedro.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra à ANAREC.
Resposta ao Sr. Presidente, relativamente à questão dos postos de fronteira e à sua falência, e depois aos restantes postos, se foram ou não por razões de concorrência. Eu direi que em 2006, 2007, nós tivemos os primeiros sinais da alteração do comportamento de alguns postos na zona de fronteira. Ficamos extremamente preocupados e acompanhamos com algum cuidado e com alguma atenção durante o ano de 2008 e 2009, o que se percebemos então exatamente o que é que estava a acontecer. Depois fomos acompanhando com maior preocupação, porque a linha de limite da fronteira deixou de ser a linha física para recuar 80 km para o interior do país, quer a norte, quer a sul, quer no interior. E, portanto, numa primeira fase foram os postos junto à linha de fronteira, numa segunda fase foram os postos já colocados 70 ou 80 km para o interior da linha de fronteira. Na verdade, não foi só o problema da deslocalização para a Espanha. Foi que, à medida que foram avançando os postos dos hipermercados e que cercaram a malha urbana das cidades, não escolheram as zonas do interior, as zonas mais localizadas, escolheram as malhas urbanas da cidade. E, na verdade, na periferia das cidades concentra-se, poderá ver-se nos mapas onde esta estratégia está montada, que na verdade o cerco aos postos convencionais está bem estruturado naquilo que se conhece hoje nos mapas de localização dos postos dos hipermercados. E, portanto, foi, por um lado, a deslocalização do abastecimento para a Espanha nos postos da linha de fronteira. Numa segunda fase, os postos que estavam no interior foram cercados por esta malha, digamos, estratégica dos hipermercados, que acabou por, naturalmente, dar o abalo final numa grande parte dos postos e que nós não referimos, mas gostaria de dizer que a ANAREC e os seus associados são responsáveis por 80 mil empregos postos de trabalho diretos e indiretos. Gostaria que levassem em conta, naturalmente, aquilo que nós representamos na estrutura social, da empregabilidade. Queria também lembrar que um posto tradicional, um posto convencional, emprega em média 5 pessoas. Um posto dos hipermercados, 2,8. É um dado que deixo aqui para refletirem atualmente e para, na verdade, terem em conta que algumas das preocupações que nós temos são antigas, obviamente, que hoje nos perturbam cada vez mais.
Muito breve, mas parece-me que há aqui duas outras questões que temos que abordar em termos da ANAREC e da associação que nós próprios representamos, por isto que disse o Sr. Presidente, por tudo aquilo que já foi dito aqui na questão social, no emprego, e friso aqui que todos os funcionários dos postos tradicionais de combustíveis não têm emprego precário, nós cumprimos sempre as nossas obrigações sociais e fiscais, e portanto isto também leva a que sejamos vistos da forma carinhosa com que eu reparei que todos os seus deputados e também os restos, portanto, o Sr. Zapete e o Presidente da Direção Jovem de Energia referem à nossa classe. Mas queria aqui dizer duas ou três coisas porque não gosto nem tenho feitio de deixar passar em claro algumas questões que aqui foram levantadas há momentos. Uma tem a ver quando se referiu aqui que a ANAREC se referiu à carga fiscal. Referiu-se à carga fiscal, precisamente, como pela razão que o Sr. Presidente disse. Referimos à carga fiscal na determinada altura, porque entendíamos que deveria haver, por parte dos sucessivos governos, que estamos a reportar desde 2002 a esta parte, para verificarem que a fuga de abastecimentos para a Espanha estava a prejudicar também as contas públicas portuguesas. É preciso frisar que nos últimos quatro anos, os dados que temos, deixámos de arrecadar 1.000 milhões de euros em IVA e ISP com fugas de abastecimento para a Espanha. Portanto, que tentamos, na altura própria, sensibilizar os diferentes governos para esta questão. E frisámos também, voltámos à carga, perdão a expressão, quando se levantou a questão do presidente francês da uniformização das cargas fiscais. E nós fomos ao encontro dessa proposta, uma vez já referimos, somos periféricos, de um lado temos o Oceano Atlântico, do outro lado temos a Espanha, com uma carga fiscal, como eu falei há um bocado, mais baixa, portanto, provocou essa questão do desemprego e da fuga de abastecimentos para esse mesmo país. Portanto, queremos aqui dizer que nós temos história. Somos liberais, quase, somos em termos de preços, não vemos nenhum problema em que haja concorrência, achamos que a concorrência entre nós também é salutar. E, portanto, não recebemos lições de cristãos novos a respeito desta matéria. E, por isso, queremos que, nos nossos postos, as companhias, sob pena, e isto aqui é um problema que vocês, senhores deputados, têm que legislar, sobre a questão, porque quando se diz que não é hábito na Europa haver informação sobre o tipo de produtos, Portugal também já é pioneiro em muitas outras coisas, e nesta legislatura até fomos pioneiros em que só 6 países do mundo é que aprovaram ainda determinadas questões de âmbito de família. E, portanto, não me choca nada que também isto seja aprovado. E, portanto, para quê? Para que nós, nos nossos postos, sobre pena desta rede acabar, e é preciso que as companhias percebam que se não olham para os vendedores e associados da ANAREC com o devido respeito que têm, vamos acabar com a rede de distribuição, com a nossa rede, vamos provocar grandes problemas sociais, estamos a ter uma cultura de ter portugueses de primeira e portugueses de segunda. Os portugueses de primeira estão mais junto das orlas do litoral e das grandes cidades. Os portugueses de segunda estão no interior, não têm acesso a esses produtos mais baratos, o que eu acho que socialmente é injusto, e, portanto, é um dever das companhias permitirem que nós, vendedores, tenhamos os produtos mais baratos. E depois saberemos nós, e eu que trabalho sob uma origem de uma família, e perdoando a publicidade, não vou dizer publicidade da empresa, mas que, enfim, já desde 1917 que a minha família trabalha em combustíveis, já tenho aqui um valor acrescentado sobre esta matéria, e depois, quando as viaturas chegarem às nossas instalações e às nossas oficinas, como nós também temos, e apresentarem, por exemplo, as válvulas neste estado, que estão aqui nestas fotografias, nós saberemos explicar porque é que têm o carro nestas condições ou deixam de ter. Portanto, mas agora aqui tem que haver o respeito de todos. Friso o papel importante social que nós temos e a forma como as companhias têm que olhar para nós, sob pena de acabarmos e de provocarmos graves problemas sociais no país.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro António Amaral. Só para clarificação, a perda de ISP no valor de 2 mil milhões de euros nos últimos 4 anos? 1 milhões de euros. Nos últimos 4 anos. Muito obrigado. Tem a palavra para terminar a audição o Dr. António Rousseau, pela APED.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez começando pela pergunta que o Sr. Deputado Agostinho Lopes nos formalizou, referindo-se a uma audição ocorrida no passado, penso que deve haver algum equívoco, Sr. Deputado, porque quem diz que nós, quando introduzimos categorias novas de produtos, fazemo-lo para não ganhar dinheiro e só para gerar tráfego, não somos nós, são os nossos concorrentes. Já foi assim com os livros, já foi assim agora com os medicamentos e foi assim também com a gasolina. Portanto, certeza que não ouviu isso da nossa parte, mas sim dos nossos concorrentes. Aliás, os nossos concorrentes dizem isso e dizem muito mais. Até mesmo aqui, nesta audição, já tivemos, como foi público, todos ouvimos, insinuações não demonstradas, obviamente, porque as insinuações dificilmente são demonstradas, mas de que falta de segurança. Deu-se o exemplo, se houvesse filas de espera grandes nos nossos postos, se houvesse um incêndio, a tragédia que não seria, ainda bem que nós temos filas de espera. É muito bom sinal. Questões do desemprego, que nós fomentamos o desemprego. Curiosamente, ainda o ano passado criámos, em 2009, 6.600 novos postos de trabalho. Temos no conjunto, não apenas nos postos, obviamente, de abastecimento de combustível, mas no conjunto das nossas empresas, são também nossos trabalhadores, temos cerca de 85 mil trabalhadores. Ficamos também um pouco, enfim, surpreendidos que o setor dos revendedores tenha também igual número de trabalhadores, 85 mil, quando existem 2.700 postos de combustível. 30, 40 pessoas por posto, não me parece sinceramente. Por outro lado, nós só temos 133. No universo total, só temos 133. E, mais uma vez, fomos agora acusados também de contribuir para os encerramentos de postos fronteiriços, quer dizer, como se efetivamente a culpa desses encerramentos não fosse a diferença de preços com Espanha, mas fosse connosco, quer dizer, 80 quilómetros dentro de Portugal significa que os consumidores dessas regiões acham que se justifica fazerem 80 quilómetros para irem à Espanha abastecer. Os nossos 133 postos de abastecimento comercial não estão situados na fronteira. Estão situados muitos no interior, é certo, do país, mas a maioria também está no central. Na parte litoral. Mas como aqui vem, é fácil acusar a grande distribuição de todos os males do mundo, e este é mais uma delas. Agora, eu penso que, e em termos de conclusão, efetivamente nós, eu pelo menos, não saio daqui muito mais esclarecido do que estava quando entrei. Sinceramente, não sei se os senhores deputados estão, eu, sinceramente, confesso que não estou muito mais esclarecido, porque a falta de transparência em muitos aspectos continuou a existir e continua a ser defendida. A segmentação dos produtos é algo que nós há muitos anos fazemos no nosso setor, e temos os prémios, e temos as marcas próprias, e temos os challengers, e temos os primeiros preços, e temos para cada categoria muita segmentação. Isso está agora a ocorrer em termos das gasolineiras, mas todos estes produtos são segmentados e, de facto, existe informação. Todas as embalagens dos produtos têm, por exemplo, a composição dos produtos, a percentagem dos ingredientes que eles são feitos. Não vejo por que razão é que as gasolinas não poderiam ter também as percentagens dos aditivos especificados que compõem. Isto é segredo? Isto é algum segredo? Não, portanto, teria, o consumidor teria muito mais capacidade de, por si próprio, poder optar e escolher o combustível que mais quer. Agora, uma outra conclusão que me parece que sai daqui também aqui é que, efetivamente, a relação preço-qualidade do combustível que é oferecido pelas empresas de distribuição, de facto, é, sem dúvida, a melhor relação preço-qualidade e aquela que é preferida pelos consumidores. De tal forma que o líder do mercado, a Galp, já nos está a seguir e os revendedores também nos querem seguir. Portanto, é porque, de facto, este modelo de negócio e esta proposta de valor que fazemos aos consumidores é válida e colhe e não tem nada de extraordinário. Por fim, dizer que, de facto, eu acho que os revendedores, tanto presos a contratos com os seus respectivos fornecedores, que são as gasolineiras, deverão falar é com eles. Não deverão tentar atirar o ónus das suas insuficiências para cima de concorrentes que apareceram há poucos anos no mercado, mas deverão sim tentar negociar os seus contratos com os seus respectivos fornecedores. A questão da fronteira é paradigmática. Eu não percebo porque é que não há uma política de preços diferentes dos revendedores e das gasolineiras nas zonas de fronteira. Porque é que o preço na zona de fronteira tem que ser igual ao preço de Lisboa, ou do Porto, ou do litoral? Não percebo. Não percebo. Se, efetivamente, é possível, e a Galp está a demonstrá-lo, fazer portos low cost, também seria com certeza possível apresentar na zona de fronteira, para serem competitivos com a Espanha, preços também diferentes. Porque aplicar em termos nacionais o mesmo preço? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Por fim, deixar uma palavra final. É necessário deixar a concorrência funcionar. E é isso que todos nós estamos a aprender, e particularmente este setor dos combustíveis está a aprender agora a funcionar em termos de concorrência. Deixem a concorrência funcionar e não continuem constantemente a levantar obstáculos. E quando digo obstáculos, não é só a nível de acusações infundadas que são feitas. É a nível também, por exemplo, e por que não dizê-lo, a nível dos licenciamentos. Os licenciamentos demoram, não quero exagerar, mas um ano e meio. Não faz sentido e não tem qualquer tipo de justificação que os licenciamentos de novos postos demorem também tanto tempo. Isso são sempre obstáculos, obviamente, à concorrência e a quem entra de novo no mercado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. António Rousseau. Eu só lhe posso, e tendo em conta que foi feita uma referência, dou-lhe 30 segundos para responder.
Eu não sou realmente mais de 30 segundos, mas eu não vou esgotar nesse tempo. Só para dizer isto, porque isto fica gravado, é preciso que se diga que nunca da parte da ANAREC aqui foi referido que os problemas com os postos de fronteira se deviam às grandes superfícies, muito menos àquela questão dos quilómetros. Portanto, isso não foi aqui dito, está gravado para que se ponha a verdade. Só isso.
Muito obrigado, Engenheiro António Amaral. Engenheiro António Comprido, também 30 segundos.
30 segundos é que não há preços nacionais. Basta ir ao site da DGEG e verificar que os preços praticados na fronteira são diferentes dos preços praticados noutros locais. Portanto, não percebo de onde é que saiu aquela brilhante ideia de que as petrolíferas continuam a praticar preços nacionais.
Então não são suficientemente competitivos. Se continua a haver a deslocação dos consumidores portugueses que preferem ir
doutora António
em Espanha, sinceramente não percebo.
Não vamos agora entrar em diálogo e perturbar uma audição que correu de forma mais tranquila possível. Nós agradecemos ao Engenheiro Miguel Costa, Doutora Rita Coutinho, Doutor António Rousseau, José Pinto Reis, João de Matos, Engenheiro António Amaral, Doutor Virgílio Constantino, Engenheiro António Comprido, Doutor José Manuel Perdigoto, a vossa presença. Muito obrigado pelas vossas explicações, muito obrigado pelas vossas exposições. Estou certo que os seus deputados são também agradecidos e também o meu agradecimento às vossas participações.